Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje, totalmente preenchida com uma audição parlamentar ao Sr. Secretário-Estado da Juventude e do Desporto, a quem aproveito para cumprimentar e expressar o gosto e o prazer que temos em o ter entre nós. O formato da nossa reunião é conhecido. O Sr. Secretário-Estado dispõe de 10 minutos como tempo máximo para fazer uma intervenção inicial. Seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares, pela ordem que foi estabelecida, sendo que cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos, que pode utilizar com uma ou mais intervenções, fins dos quais o Sr. Deputado de Estado dispõe de igual tempo para poder responder. Há uma segunda ronda onde os senhores deputados se podem inscrever e o tempo que nós temos disponível, ou seja, de 40 minutos, será distribuído equitativamente pelos senhores deputados e, no final, o Sr. Deputado de Estado dispõe de 20 minutos para responder a essas questões. Sem mais, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. Laurentino Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus bons dias às senhoras e aos senhores deputados e aos demais presentes nesta reunião. Tenho, como sempre, muito gosto em vir ao Parlamento, que é a minha casa-mãe, posso me chamar, a conversar com os senhores deputados e a dar conta daquilo que nós vamos fazendo na área que é de nossa responsabilidade. Se o Sr. Presidente me permitir, começava por deixar aqui um agradecimento e, ao mesmo tempo, um convite, porque provável que seja novidade, um agradecimento ao Parlamento pelo facto de ter aceito que no dia 30 deste mês aconteça aqui a abertura de uma exposição relativa aos Jogos Olímpicos e aos atletas olímpicos que conquistaram medalhas durante todo o percurso das Olimpíadas, exposição que vai abrir aqui no Parlamento, numa intervenção conjunta do Instituto de Desporto e do próprio Comitê Olímpico, e que será aberta no dia 30. Portanto, queria agradecer ao Parlamento essa disponibilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma intervenção inicial nesta Comissão supõe que seja útil, fazendo uma passagem breve, necessariamente, sobre estas diversas áreas que estão de nossa responsabilidade na juventude e no desporto, para depois os senhores deputados colocarem as questões que entenderem. Começando pelo desporto, senhores deputados, este ano que terminou, de 2007, foi, a nosso ver, um ano positivo para o desporto nacional. Muito positivo. Muito positivo porque, por um lado, houve um desenvolvimento da atividade e da atividade desportiva e do desporto na base, uma matéria sobre a qual nós temos dedicado muita preocupação e interesse desde o princípio do nosso mandato, e que não é um objetivo de curto prazo, é um objetivo de médio prazo, mas que deve começar por nós a ser cumprido e prosseguido. Como todos sabem, nós iniciamos, nós, governo, quando digo nós, governo, digo porque isto tem a ver sobretudo com a área da educação, iniciamos um processo de desenvolvimento da atividade esportiva no primeiro ciclo do ensino básico, procurando criar nas mais baixos escalões do sistema educativo hábitos de prática desportiva. Fizemos isso por via de contratualização direta com os municípios e por via dessa intervenção altamente participada e interessada dos municípios, tem sido possível reforçar e muito aquilo que é a atividade desportiva e a prática dos primeiros gestos do desporto no primeiro ciclo do ensino básico. E isso é, obviamente, uma matéria que nos apraz muito registar e ter como fundamental. Por outro lado, temos acompanhado e promovido em várias modalidades desportivas, designadamente federações desportivas. Devo dizer que, sem correr o risco de me esquecer de algumas, porque esqueço a ginástica, o voleibol, o basquetebol, o handball, têm cada vez mais implementado na área do sistema educativo e em correlação com o Ministério da Educação e com as autarquias, atividades intensas de dinamização dessas modalidades, que vêm naturalmente a médio prazo e a longo prazo ter os seus efeitos. E, portanto, ao nível daquilo que é prática de base, sobretudo em ambiente escolar, tem-se sentido, neste último ano de 2007, um progresso que é claro e que é muito importante e que eu desejava aqui salientar. Acresce que, naquilo que significa o nosso sistema desportivo, designadamente no sistema desportivo federativo, este ano de 2007 foi também um muito bom ano para o desporto nacional. Um ano em que nos foi possível ter todos os campeonatos nas diversas modalidades a funcionar sem nenhum incidente. Nos foi possível ver que há novas modalidades desportivas em Portugal com um grande campo de desenvolvimento e um grande campo de dinamização a serem cada vez mais fortes. Estou a falar de modalidades como o surf, o kickboxing, a orientação e uma série delas. Novas modalidades que o país precisa de ver implantadas em termos nacionais e que habitualmente são desprezadas por quem financia, desprezadas pelo governo, desprezadas por sponsors e que são extremamente importantes naquilo que é a diversidade da oferta desportiva em Portugal. A par daquilo que constitui, à vista de todos, excelentes resultados daquilo que são as mais clássicas modalidades do desporto europeu, mundial e nacional. Todos se devem ter dado conta que os responsáveis desportivos nacionais, o Comitê Olímpico, a Confederação do Desporto e outros, têm realçado que este ano de 2007 foi, porventura, o melhor ano do desporto nacional dos últimos anos. Porque se obtiveram excelentes resultados, porque se obtiveram participações de seleções nacionais em campeonatos onde nunca Portugal tinha estado representado, porque se obtiveram marcas que nunca tinham sido conseguidas e porque isso nos deixando-nos um ano de 2007 que foi, nas palavras dos próprios mais diretos intervenientes, o melhor ano do desporto nacional dos últimos muitos anos, nos deixam a nós, nesta altura, a perspectiva de que está lançado o desafio de procurar que 2008 supere 2007, um desafio que é tanto mais importante quanto em 2008 se realizam provas da mais alta importância, como os Jogos Olímpicos em Pequim, no próximo mês de agosto. E devo confessar-vos que entendo ser justo que a administração pública e o Estado sinta também muita satisfação por estes resultados. Estes resultados devem-se, antes de mais, àquilo que foi o esforço dos atletas, dos treinadores, dos clubes, das respectivas federações, mas vale a pena que nós tenhamos também algum orgulho por aquilo que foi a presença do esforço público, a presença da administração pública, a presença do financiamento que todos entendemos dever ser concedido ao desporto, aos seus diversos níveis, nomeadamente a este alto nível. Eu creio que todas as federações e o Comitê Olímpico, ao longo deste ano de 2007, como já tinha acontecido em 2006, o que tiveram da parte do Estado português e da parte da nossa própria responsabilidade foi o cumprimento rigoroso dos contratos que nós otorgamos com as federações e com o Comitê Olímpico, contratos que, apesar das dificuldades financeiras que são conhecidas no país e o Parlamento bem conhece, não foram inferiores aos 2006, foram, na maioria dos casos, superiores, e que permitiram às federações ter um ambiente de estabilidade de funcionamento, ao Comitê Olímpico ter um ambiente de estabilidade de funcionamento e, com essa estabilidade, penso eu, é possível obter resultados. E, portanto, esses bons resultados conseguidos ao longo deste ano de 2007 também têm a ver, nessa justa medida, sem falsas modéstias, devo dizê-lo, em abono daquilo que é o trabalho da administração pública desportiva no desporto nacional, também têm uma boa cota parte daquilo que tem sido o trabalho de estabilidade e de financiamento garantido por parte da administração pública ao desporto nacional. No que respeita àquilo que certamente os senhores deputados também têm como vital para este ano de 2008, teremos certamente a oportunidade de falar a preparação olímpica para os Jogos de Pequim 2008. Ainda ontem tiveram aqui contacto com a Comissão de Atletas Olímpicos. Teremos sobre essa matéria certamente a oportunidade de conversar ao longo desta reunião. Mas o que eu devo dizer-lhes à partida é o seguinte. Quando nós tomámos posse, foi-nos confiado um contrato entre o Comitê Olímpico e o Estado. Um contrato de financiamento para valer ao longo dos 4 anos até ao dia dos Jogos Olímpicos, até agosto de 2008. Esse contrato envolve valores de cerca de 15 milhões de euros. É um contrato forte, é um contrato financeiramente exigente, mas é um contrato que, a meu ver, tem de saudável o efeito de colocar nas mãos de quem deve ser colocada toda a responsabilidade de decisão em matéria de projeto olímpico. Quem tem a responsabilidade e quem deve ter os meios para gerir o projeto olímpico é o Comitê Olímpico. E, portanto, o Estado faz bem e o governo anterior, nas vésperas de sair, fez bem assinar este contrato e eu disse logo nesse dia que esse contrato seria por nós escrupulosamente cumprido, embora ele fosse financeiramente muito exigente e nós pudéssemos ter no percurso algumas dificuldades. Fizemos questão de não ter essas dificuldades, de prescindir de outras opções para garantir o cumprimento desse contrato. E desde esse dia, como o Comitê Olímpico sabe e reconhece, nós temos cumprido rigorosamente o contrato com o Comitê Olímpico e continuaremos a cumpri-lo até ao dia dos Jogos Olímpicos, para que possamos com tranquilidade chegar à abertura dos Jogos Olímpicos e podermos dizer que até esse dia nós cumprimos a nossa obrigação, cumprimos com a nossa cota-parte. E depois desse dia apenas temos que desejar aos nossos atletas a melhor sorte do mundo. Mas até à hora do início dos Jogos, o Estado vai cumprir rigorosamente, como desde o primeiro dia, as suas obrigações para com o Comitê Olímpico, para que nada falte no modelo de preparação que está convencionado para obtermos nesses Jogos os melhores resultados.
Sr. Secretário de Estado, não foi isso? Não, já leva um minuto a mais.
Não estou a meio.
Não. Está 10h55. É uma coisa muito simples. Portanto, terá com certeza tempo para depois dar resposta a...
De facto, tinha-me dito que estava ali um relógio.
Bem visível.
Mas eu tenho os óculos, não o vejo bem.
Bem visível.
Eu sei que estava meio a passar agora para a segunda parte.
Muito bem. Tem que aumentar as dioptrias, que é para multiplicar por 2.
Tenho é que pôr uns óculos que vejam também.
Exatamente. Tem a palavra a Sra. Deputada Zita Gomes, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Mas temos muito tempo para conversar.
Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado, uma nota, antes de mais, dizemos questão que faça do tempo a legislatária, se não poder proporcional à sua gestão diária relativamente à área da juventude, que aliás é por aí que o PSD vai começar e é essa a minha intervenção. E portanto, passados 3 anos de governação e portanto mais de metade da legislatura, constatamos uma falta de sensibilidade deste governo para com a área da juventude e os jovens portugueses. Cada vez para um jovem é mais difícil conquistar a sua autonomia. Por exemplo, o acesso à habitação é cada vez mais difícil. Este governo é responsável pelo desinvestimento do Estado no apoio ao arrendamento jovem e, portanto, à emancipação jovem. Com o fim do IAS e com o início do Porta 105 Jovem, a maioria dos jovens beneficiários perdem o acesso a qualquer tipo de incentivo. Este novo programa, ao invés de melhorar o já existente, diminui de forma drástica os incentivos ao arrendamento jovem. Por isso, queria perguntar ao Sr. Deputado de Estado que, tendo em conta este retrocesso na área da habitação jovem, qual é a sua opinião, qual é o estado de alma do Sr. Deputado de Estado da Juventude? Qual foi o seu papel neste processo? Considera fazer alterações, melhorias ou está satisfeito com este modelo? Ontem tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro do Ambiente em declarações à Comunicação Social, que afirmou que o Porta 105 Jovem ia ser revisto. Partilha desta preocupação do Ministro do Ambiente? Relativamente ao emprego. O desemprego jovem cresce e proliferam situações precárias e o abuso dos recibos verdes. Este governo é responsável pelo atraso do CREN, é responsável também, por consequência, da diminuição dos prazos de candidaturas dos jovens empreendedores aos programas comunitários. E este governo é também responsável pelo aumento quase para o dobro da prestação para a segurança social, nomeadamente da prestação mínima, o que muito afeta os mais jovens e também os jovens empreendedores. Que respostas positivas pode dar este governo relativamente a estas pessoas? Existe alguma estratégia, alguma política de emprego jovem? O Sr. Secretário de Estado deu grande ênfase nas suas primeiras intervenções, à criação de uma comissão interministerial da juventude. Não lhe vou perguntar se, por acaso, o Porta 65 Jovem foi produzido nessa comissão interministerial, tendo em conta a sua transversalidade. Esperemos que não, para o bem dessa comissão. Mas quantas vezes reuniu, então, essa comissão? Que contributo deu essa comissão para o desenvolvimento das políticas de juventude em Portugal? Relativamente ao Programa Nacional de Juventude, que para nós continua uma incógnita. Por isso lhe pergunto, para além do site, cuja última inserção, inexplicavelmente, data de maio de 2006, este programa vigora desde 2007 e até 2013. Portanto, está em vigor. Nós não temos dado por ele. Mas, por isso, pergunto, que resultados apresenta o Secretário de Estado do Programa Nacional da Juventude? Sobre o Conselho Consultivo da Juventude, que tanto o Secretário de Estado gosta de falar, e referido por conta da relevância no início da legislatura, gostaria de perguntar, envolvidos quase 3 anos, que resultados, que conclusões destes trabalhos e de que forma foram concretizadas as conclusões do Conselho Consultivo de Juventude. Relativamente aos subsídios às associações juvenis, temos conhecimento que há associações juvenis que ainda não receberam o subsídio referente a 2007. O processo de candidatura para 2008 já decorre. E gostaria de perguntar ao Secretário de Estado como procura resolver uma situação de uma associação juvenil que, para se candidatar aos apoios de 2008 e precisa apresentar um relatório de contas de 2007, como fará para apresentar um documento cujas verbas ainda não recebeu. Concluindo, Secretário de Estado, lemos só as 3 prioridades que destacam no programa de governo para a área da juventude. Combater a precariedade do emprego jovem. Apostar no empreendedorismo jovem. Facilitar o acesso jovem à habitação. O Governo, efetivamente, está a falhar com os seus compromissos. Essas prioridades são, atualmente, as maiores preocupações dos jovens portugueses. Esperemos que, na segunda metade da legislatura, essas preocupações sejam também as preocupações do Sr. Secretário de Estado da Juventude. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Gomes. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado também por 5 minutos para responder.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Terei todo o gosto em responder, gerindo o tempo, como é a minha obrigação. Senhora Deputada, colocou um conjunto de questões que são questões da maior importância a que nós damos muita atenção. Queria dizer-lhe que nós temos do cumprimento do programa do Governo a noção de que o devemos fazer e programar ao longo dos 4 anos de mandato, porque estamos com alguma tranquilidade com a convicção de que este mandato tem 4 anos e podemos ter ao longo deste ano o desenvolvimento daquilo que é o cumprimento do programa do Governo. E tivemos neste ano 2007, como a senhora deputada sabe, um ano da maior exigência para tudo que era a área da juventude, começando pela própria administração pública da área da juventude. Este ano 2007 foi um ano extremamente exigente, foi um enorme desafio feito não apenas ao Instituto da Juventude e outras instituições da nossa área, como ao próprio associativismo juvenil naquilo que foi chamado a connosco colaborar. E era bom que isto aqui fosse, antes de mais, realçado. 2007 foi o ano em que nós tivemos uma nova lei do associativismo juvenil, com algumas dificuldades de concretização, e que só foi possível concretizar com êxito por via de uma grande relação de trabalho permanente entre as nossas instituições do Instituto da Juventude, designadamente, e o próprio associativismo e as associações ao longo do país e as suas representações. Uma nova lei orgânica do Instituto da Juventude, que eu creio ser uma lei orgânica que permita ao Instituto da Juventude projetar-se de forma melhor e mais harmoniosa para o futuro. Uma presidência da União Europeia que foi esmagadora nos últimos 6 meses em termos de envolvimento, não apenas do Estado, mas do associativismo. Recordo a Feira da Juventude que fizemos durante alguns dias e que foi um êxito com a participação de milhares de jovens e que teve o contributo direto das associações, contributo direto do CNJ, da FNAS, de inúmeras associações que trabalharam connosco muito tempo para que a feira fosse um sucesso. A Cimeira da União Europeia da África, a deslocalização e a nova instalação da Agência do Programa de Juventude de Lisboa para Braga, a campanha nacional que fizemos e que vai ter agora, no final do mês, uma avaliação europeia de todos diferentes, todos iguais, ou seja, houve um conjunto de intensa atividade da área da juventude ao longo deste ano que, não podendo fazer esquecer e não devendo fazer esquecer as outras áreas da responsabilidade, concentraram muito daquilo que foi o trabalho do Instituto da Juventude. Razão pela qual, começo por uma das questões que me colocou, razão pela qual aquilo que deverá ser o Programa Nacional de Juventude, que vamos trazer ao Parlamento em primeira mão neste trimestre de 2008, foi adiado para esta altura. Vamos trazê-lo neste primeiro trimestre de 2008, o Programa Nacional de Juventude. Decorrente, justamente, não apenas daquilo que foi a avaliação que fizemos ao longo do país, nas discussões que fizemos com todo o associativismo juvenil e estudantil sobre as diversas matérias constantes do Programa Nacional da Juventude e também da avaliação de um conjunto de áreas cujo levantamento começou a ser feito a partir da primeira reunião que fizemos da Comissão Interministerial da Juventude, que nunca existiu, é bom que isso seja saudado. Creio que a juventude portuguesa e as instituições representativas da juventude portuguesa sempre desejaram que houvesse uma Comissão Interministerial da Juventude. Isso nunca aconteceu. Aconteceu agora e necessariamente terá que dar frutos e seus resultados ao longo deste mandato para que, na transversalidade que essa Comissão nos permite em termos de trabalho, nós possamos fazer a integração das diferentes áreas de governo e essa integração ser a base de constituição do Programa Nacional de Juventude. E é isso. Tem reunido, com certeza. E é por via da Comissão Interministerial da Juventude que nós vamos elaborar, produzir e trazer ao Parlamento o Programa Nacional de Juventude. Senhora Deputada, como disse e bem, ainda ontem esteve no Parlamento o Ministro do Ambiente, Ordenamento, Território e Cidades, o respectivo Secretário de Estado, que tem a tutela direta da área da habitação. O programa do Porto 65, tendo a tutela direta da área da habitação, é também trabalhado pelas finanças e por nós. Eu subscrevo inteiramente aquilo que o Ministro do Ambiente ontem aqui deixou em nome do Governo. Ou seja, o de que, estando neste momento a correr o processo de candidatura, sendo no próximo mês de fevereiro feita a avaliação, terminou a candidatura, está a correr o processo de avaliação das candidaturas, sendo no próximo mês de fevereiro feita a avaliação das candidaturas e tomadas a decisão sobre elas, nesse preciso momento, o Governo fará a avaliação sobre o resultado e a execução do Porta 65. E o Governo está disponível, aberto e pronto a, nessa avaliação e com essa avaliação, poder produzir alterações que se imponham em função da reação daquilo que foi esse projeto, essa proposta e as disponibilidades agora prontas por via do Porta 65. E estaremos, com certeza, prontos a vir ao Parlamento trazer a avaliação do Governo e as propostas de alteração que o Governo entenda sejam mais adequadas para tornar esse instrumento um instrumento ao serviço da juventude. Eu julgo que mais claro do que isto não pode ser, já tendo sido tudo dito sobre o que é o Porta 65 e feitas as respectivas avaliações positivas e negativas, colocadas as questões que normalmente se colocam relativamente a medidas que são como esta inovadora, mas que nós avaliaremos no final do mês de fevereiro, após as decisões a tomar sobre as respectivas candidaturas. Sr. Presidente,
Deputado de Estado, o que é que eu sugiro? Podendo, se em algumas das respostas, que 5 minutos para fazer perguntas é sempre mais fácil do que 5 minutos para dar as respostas, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que no final desta primeira ronda, se ficarem algumas questões para resolver, que seja dado tempo ao Sr. Deputado de Estado para poder esclarecer esse princípio que deve prevalecer sobre a questão da organização dos tempos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Cabral.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, vamos voltar à questão do desporto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista comunga daquela visão que o Sr. Secretário de Estado aqui nos transmitiu, que o ano 2007 foi um ano muito positivo para o desporto português. Naturalmente que existe aqui um grande mérito dos atletas, dos treinadores, do movimento associativo, mas existe também aqui uma participação muito importante do Estado, através do Governo e através da administração pública, que conseguiram criar aqui condições de estabilidade e de apoio para que esses mesmos resultados tenham surgido e que nos criem boas perspectivas em relação ao ano 2008 e, nomeadamente, àquela que vai ser a competição emblemática no ano 2008, que são os Jogos Olímpicos de Pequim. O Sr. Secretário de Estado fez aqui uma retrospectiva do ano 2007 e, ainda em relação a 2007, eu gostaria de lhe colocar algumas questões que, com certeza, o Sr. Secretário de Estado não falou por falta de tempo. Nós tivemos conhecimento que houve uma primeira reunião do Conselho Nacional do Desporto, e que nessa reunião foram entregues um conjunto de documentos para discussão por parte do Conselho Nacional do Desporto. E, portanto, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse dar aqui uma informação sobre esses mesmos documentos e também sobre a própria, o procedimento, o processo que se irá seguir a toda essa discussão. Importante também, no ano 2007, foi a presidência da União Europeia por parte de Portugal no segundo semestre. E eu gostaria também que o Sr. Secretário de Estado se pudesse referir, ou na área do desporto nomeadamente, mas também eventualmente na área da juventude, o que é que de importante se fez e resultou dessa mesma presidência da União Europeia para estas duas áreas, a área do desporto e a área da juventude. É importante também, e agora já perspectivando o ano 2008, que tivéssemos informação acrescida sobre a preparação dos Jogos Olímpicos. Como eu já disse, é uma competição importante, as perspectivas de resultados são muito favoráveis para os atletas portugueses. As notícias que temos tido é que tudo tem decorrido com normalidade. O Presidente do Comitê Olímpico, naquilo que tem sido as suas intervenções públicas, tem sempre enfatizado esse aspecto de que a preparação está a decorrer com grande normalidade e que da parte da administração pública tem havido os apoios que estavam previstos para essa mesma preparação. Mas há aqui uma questão que tem sido também muito comentada, que é a questão e que resultou até dos últimos campeonatos do mundo de atletismo e que tem a ver com as condições de preparação dos atletas, nomeadamente em períodos de inverno. A questão da pista coberta, portanto, e da condição ou não condição que os nossos atletas de alta competição, em algumas modalidades e nomeadamente em algumas especialidades técnicas, têm para fazer este treino de inverno. E, portanto, eu gostaria também de saber se o Sr. Secretário de Estado tem algumas novidades nesta área, porque penso que é importante para os nossos atletas e para as suas condições de treino. E termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Cabral. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado de Estado da Junta do Desporto para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, na Lei de Base da Atividade Física do Desporto, dispunha-se que deveria ser constituído um Conselho Nacional do Desporto. Esse Conselho Nacional do Desporto foi constituído por via de decreto-lei apropriado, que aliás tem um pedido de apreciação parlamentar, e deveremos vir na data que for marcada discutir e apresentar ao Parlamento a nossa posição quanto a essa apreciação parlamentar. De qualquer forma, o Conselho Nacional do Desporto foi tomou posse em finais de outubro, se a memória não me traiçoa, e teve a sua primeira reunião a 17 de dezembro. Devo dizer, em relação ao Conselho Nacional do Desporto, que substitui o antigo Conselho Superior do Desporto, que o que eu encontro em termos de ambiente relativamente a esse Conselho é algo de um pouco cético, ou seja, as opiniões que eu ouço, até de responsáveis políticos, mas também de alguns responsáveis desportivos, é de que os Conselhos Superiores do Desporto que têm acontecido em Portugal não têm tido nenhum efeito, não têm tido importância. São menorizados por toda a gente. Já ouvi pessoas terem esta opinião, até algumas que estão nesta sala. Eu acho que esse Conselho é muito importante, que é, como eu disse na altura, o mais importante órgão de intervenção desportiva no cruzamento entre as obrigações públicas, as obrigações das federações e o movimento associativo. E por isso é meu entendimento que o Conselho deve ter uma atividade muito grande e deve ter opinião sobre as coisas principais que respeitam ao desporto português. Eu trouxe para o Sr. Presidente da Comissão e para depois distribuir naturalmente aos Srs. Deputados o que foi a primeira reunião do Conselho Nacional do Desporto. Não trago a ata porque não posso, porque é o Conselho que a tem, portanto terá que ser pedido ao Conselho, mas trago aquilo que eu levei ao Conselho Nacional do Desporto. Levei ao Conselho quatro documentos. Dois documentos, um sobre um Programa Nacional de Ética e Desporto, uma proposta de Programa Nacional de Ética e Desporto.
para que se faça uma campanha nacional que valorize os princípios e os valores próprios do desporto e mais fortes. A saúde, a ética, o não à violência, o fair play, tudo isso. O Conselho irá, naturalmente, apreciar esse programa e apresentar o programa em termos finais, porque desejo que esse programa nacional seja assinado pelo próprio Conselho. Segundo, um estudo sobre as questões relativas às competições profissionais e não profissionais em Portugal. É bom que isso seja clarificado para que seja saudável o ambiente das diversas competições. E depois, quatro projetos de diploma. Um sobre ginásios, outro sobre doping, outro sobre violência e um último que é o diploma do regime jurídico das federações. Esses diplomas estão a ser discutidos no Conselho. O Conselho tem duas secções. Sei que uma delas reuniu anteontem para fazer a primeira apreciação, outra reuniu ontem para fazer uma primeira apreciação e reunirão ainda antes da próxima reunião do Conselho, que é 25 de Fevereiro. Ou seja, o Conselho Nacional do Desporto tem uma atividade e destaca uma atividade muito forte e muito empenhada e eu desejo que das reuniões do Conselho e dos parceiros que venham do Conselho nós tenhamos um contributo extremamente positivo para a forma como o desporto português se deve desenvolver no futuro. Senhor Deputado, os Jogos Olímpicos, eu abordei isso na minha intervenção inicial. O papel do Governo é tudo fazer para que até ao momento em que acontece a cerimónia inaugural cumpramos tudo quanto é a nossa obrigação. E é isso que estamos a fazer integralmente. Naquilo que diz respeito ao programa dos Jogos Olímpicos e ao contrato que temos com o Comitê Olímpico. A par disso, estamos a fazer outras coisas, podemos falar delas ao longo da reunião. Mas há, sobretudo, no que respeito aos Jogos Olímpicos, um contrato para cumprir, e esse estamos a cumprir integralmente. Claro que depois há outras coisas. Naturalmente, que os nossos atletas olímpicos ficaram satisfeitos pela proposta do Governo. Primeiro Governo e primeira proposta, que o Parlamento aprovou, e agradeço aos senhores deputados que votaram favoravelmente o terem feito, a isenção de IRS nas bolsas de atletas de alta competição. Foi o primeiro Governo e a primeira proposta. O Governo trouxe, o Parlamento aceitou. Isso é qualquer coisa de interessante quando estamos num ano dos Jogos Olímpicos e, certamente, motivador para os atletas. E há um conjunto mais de áreas onde estamos a intervir e que são áreas importantes para a nossa afirmação em termos de projeto olímpico. A questão da presença portuguesa da União Europeia no que respeita ao desporto, fundamentalmente, teve a seguinte importância. A integração no Tratado de Lisboa, de uma linha específica, pela primeira vez, sobre o desporto, que permitirá, logo que o Tratado entre em vigor, que haja políticas europeias relacionadas com o desporto e dirigidas ao desporto, que até agora não acontecia. Havia conselhos informais de ministros sobre o desporto, havia reuniões informais, mas não havia meios nem capacidade da parte da União Europeia de decidir sobre políticas europeias relacionadas com o desporto. A partir deste tratado, com a inserção de um artigo específico sobre o desporto, isso vai ser possível. Uma outra questão final que o Sr. Deputado colocou, as condições de trabalho dos atletas, dignadamente as condições de trabalho de treino em pista coberta. Foi uma questão levantada pelo Nelson Évora quando regressou de ter ganho a medalha de ouro no Campeonato do Mundo. E o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte, Sr. Deputado. O país tem várias pistas cobertas de atletismo. É bom que se diga e saiba, várias. Tem uma em Espinho, tem outra em Pombal e tem uma outra aqui perto, relativamente perto de Lisboa, Alpiarce. Tem três locais com pista de atletismo. E tem uma outra, que é em Vila Real Santo António, que é um centro de alto rendimento para o atletismo, creditado e acreditado na Federação Internacional de Atletismo. Agora, dizem, é preciso que haja um centro com condições para treino de inverno em Lisboa, onde se concentram um bom lote, ou o maior lote, de atletas de alto rendimento do atletismo. Eu também acho que sim. E vamos fazê-lo com um atraso de 20 anos ou 30. Até agora ninguém o fez. Mas vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. Aliás, devo dizer que, quando essa questão se colocou, nós, o Sr. Presidente, só mesmo para acabar, quando essa questão se colocou, nós iniciámos o trabalho de preparação dessa oficina de treino para o atletismo. E ontem, por acaso, recebi da Federação Portuguesa de Atletismo a comunicação com o parceiro da Federação sobre o projeto para nós pormos a concurso. Fico satisfeito por ver a Federação de Atletismo dizer que congratulamos pela orientação definida pelo Governo de consulta prévia à Federação e aderimos a esta solução e estamos muito satisfeitos por o Governo ter tomado esta decisão. É uma decisão nova, ninguém a tinha tomado. Vamos com 30 anos atrás, pois vamos, mas vamos fazê-lo. O que é que vamos fazer? Uma oficina de treino de inverno no Jamor, junto com as demais condições de treino de exterior que o Jamor já tem e que estão a ser beneficiadas e que permitirão aos atletas portugueses terem condições como nunca tiveram. Isto também, se me permitem, é um esforço que estamos a fazer relativamente àquilo que significa o nosso empenhamento no projeto olímpico.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho para usar a palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e saúdo o Sr. Secretário de Espaço. Vou tentar ser muito direto nas perguntas que lhe vou colocar para respeitar o tempo que nos é concedido e sem querer estar a insistir no tema que já foi referido, que é o Porta 65. Sr. Secretário de Estado, gostava que nos respondesse apenas a duas questões que lhe colocava, que é se considera que neste momento há uma avaliação que já pode ser feita e que tem a ver com a comparação com o número de candidatos apresentados face àquilo que tradicionalmente eram os jovens abrangidos no sistema anterior. E perguntava-lhe se isso é considerado desde já como um aspecto que o deixa satisfeito ou não. E, portanto, qual é a avaliação que sobre isso faz neste momento? E também uma outra questão, que é assumido por toda a gente, e não vale a pena estarmos aqui a adiar o assumir desse facto, a constatar isso. A verdade é que o valor das rendas estipuladas para cada tipologia não faz qualquer tipo de sentido. E não adianta estarmos a dizer que vai ser em fevereiro que se vai fazer essa avaliação. E aquilo que lhe perguntava é se realmente tem ou não manifesta ou não interesse e abertura na alteração desses valores, por um lado, e por outro lado, se não acha que o facto desses valores serem absolutamente adequados, se a eventual não alteração imediata dos valores das rendas de referência não vai provocar o efeito contrário àquele que era o desejado com este novo regime, que era criar condições de transparência e de objetividade. Porque a continuar assim, a única solução é haver um valor de renda estipulado no contrato e haver um para o contrato poder ser abrangido pelo Porta 65 e o resto ser pago por fora, em total mercado negro, o que me parece que é contraditório com aquilo que se pretende. Outra questão que gostava de lhe colocar diz respeito à questão dos ginásios. Eu pensei que isto é uma matéria que diz respeito à iniciativa privada, não me quero intrometer e acho que o Governo também não se deve intrometer. Mas a verdade é que o Sr. Secretário de Estado, depois de reunir com as associações do setor, veio dizer publicamente que haveria uma baixa real dos preços para este ano. Gostava que nos dissesse, uma vez que foi o Sr. Secretário de Estado que o afirmou, o que é que realmente vai acontecer. Bem sei que é uma declaração ainda relativamente recente, mas quais são os dados que lhe permitem afirmá-lo, uma vez que para os utilizadores, na verdade, ainda não foi sentido essa baixa dos preços. Gostava também que se referisse ao novo regime das federações desportivas, uma vez que este regime, ao que parece, está em fase de redação final, e há um conjunto de críticas que têm sido feitas, gostava que nos referisse ou justificasse uma das opções, nomeadamente que é o poder que é concedido ao Presidente de nomear e destituir os membros do Conselho Disciplinar. Ora, o Conselho Disciplinar é, sem dúvida, um órgão que, por vezes, está sujeito a enormíssima tensão, a grande pressão, tem que decidir matérias que sabemos que são sensíveis, objetivamente. Qual é a razão deste órgão ter os seus membros, digamos assim, a serem nomeados e livremente destituídos pelo Presidente, ou se isto resulta de uma má interpretação deste regime? Mas eu de facto tenho aqui, fui consultar, e parece-me que esta abordagem parece-me que é correta, apesar de não concordar com essa solução, mas gostava que nos desse alguma explicação sobre esta matéria. Pedia-lhe também que sobre uma outra medida que já foi apresentada, que é genericamente designada o primeiro relvado, em que estado é que está, qual foi a adesão dos municípios a este programa, como é que vamos estar quando chegarmos ao final deste ano, e, digamos assim, qual foi genericamente a adesão por parte dos municípios. E terminava fazendo referência também à audição que tivemos aqui ontem com os nossos atletas, ou melhor, com a Comissão dos Atletas Olímpicos, e eles apresentam um conjunto de propostas, fazem uma abordagem que devo dizer que é muito, a meu entender, muito responsável, sensata e positiva, mas deixavam aqui quase que um lamento, que era dizer que se o senhor assume a responsabilidade da sua opção como atletas de alto rendimento, mas constatam que isto significa um gravíssimo prejuízo para as suas carreiras profissionais e académicas, que sentem que não são minimamente aproveitados ou compensados quando cessa a sua carreira ou a sua atividade de alto rendimento, e deixaram até aqui como que um lamento quando lhes foi perguntado que não sabiam, tinham dúvidas até se iriam sugerir isso aos seus filhos. Eu penso que o Sr. Secretário de Estado conhece as propostas, o que é que nos tem a dizer sobre isso?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado.
Muito bem, Sr. Presidente, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. 5 minutos para responder. A porta 65, ginásio, regime jurídico, meu relvado e Comissão de Atletas Olímpicos é absolutamente impossível. Direi assim, porta 65. Senhor Deputado, eu aqui declarei logo de início. A avaliação vai ser feita em fevereiro. A avaliação tem que ser feita na globalidade daquilo que foi o projeto Porta 65, com todas as vantagens e com todas as dificuldades que o projeto teve. E um dos itens que certamente será tido em conta na avaliação é o número de jovens que tiveram acesso ou que conseguiram candidatar-se ou que puderam candidatar-se ou que entenderam estar em condições de poder candidatar. Naturalmente vai ser um dos itens a ter em conta na avaliação. Mas não posso antecipar uma parte da avaliação quando essa avaliação deve ser feita de forma integrada. Peço que entenda isso. A questão de ginásios é bastante simples. Eu recebi, de facto, a Associação Portuguesa de Ginásios na passada semana. E o que eu disse à Associação Portuguesa de Ginásios foi algo de muito simples. Foi isto. O Governo entendeu, por via do Orçamento de Estado, que foi aprovado na Assembleia da República, que devia baixar de 21% para 5% o IVA aplicável nos serviços de atividade esportiva. Tem a ver com ginásios, mas também tem a ver com escolinhas de futebol, aulas de natação, aulas de judo, aulas de ténis, todo tipo de aulas que da atividade esportiva são dadas no país por todo tipo de associações. Os ginásios tiveram dúvidas na aplicação desta decisão. E comunicaram mesmo aos seus associados que não baixariam o preço, que o preço se manteria e, portanto, que esta decisão do Governo e do Orçamento de Estado não teria efeitos na fatura a receber, na fatura a pagar pelos utentes dos ginásios. O que eu disse à Associação Portuguesa de Ginásios foi uma coisa muito simples. É que se o Estado baixou o IVA nos ginásios de 21% para 5%, foi para que baixassem 16% a fatura a pagar pelo utente, e não para engordar em 16% o lucro dos ginásios. E era isto que eles tinham que ter em atenção. É claro que eu estou ciente de que o preço dos serviços prestados pelos ginásios é um preço de mercado. É um preço livre, não tem tabela. E a esse preço tem que ser acrescentado o IVA, que era de 21% e passou a ser de 5%. Eu instei a Associação Portuguesa de Ginásios a falar com os seus associados e a solicitar aos seus associados que tivessem presente qual era o objetivo desta medida do Governo. A reunião que tive foi uma boa reunião. A Associação Portuguesa de Ginásios, como deve ter reparado, disse publicamente no final da reunião que entendia que os preços dos ginásios deviam baixar e acompanhar essa decisão do Governo e aquilo que estava no orçamento, e vou, devo dizer-lhe, esperar até o final deste mês para ver o que é que os ginásios vão fazer no que respeita ao cumprimento dessa vontade por parte do Governo. É uma vontade que pretende ser um estímulo a que mais pessoas participem da atividade esportiva, a que mais pessoas frequentem ginásios, a que mais pessoas ponham os seus filhos nas aulas de natação, nas aulas de ténis, nas aulas de judo, nas aulas de ginástica, para que haja mais gente a procurar na atividade esportiva algo de interessante e de bom para a sua própria saúde. E, portanto, eu vou, Sr. Deputado, esperar até ao fim deste mês para ver uma reação que espero que seja positiva. porque sei também que essa é a expectativa de muitos, mais de 500 mil de utentes nos ginásios atualmente em Portugal. E que agora já olham para a fatura. E agora já procuram saber qual é o IVA que lhes é aplicado e entenderam qual era a vontade do Governo e querem que essa vontade do Governo seja executada pelas direções dos respectivos ginásios. O regime jurídico das federações está em discussão no Conselho Nacional do Desporto. Irei, no dia 25 de fevereiro, ter o parecer final do Conselho Nacional do Desporto. E, portanto, a redação que está lá é a redação que nós apresentamos para o Conselho nos fazer sugestões. Não queria estar a responder-lhe em concreto a essa questão, porque queria aguardar as propostas que venham do Conselho Nacional do Desporto. Mas diria o seguinte, Sr. Deputado. A situação que aí está, no que se refere a essa questão em particular, não é muito diferente do atual, em que o Presidente do Conselho de Disciplina, para o ser, tem que estar agarrado ao Presidente da Federação, porque tem que ir numa lista própria de candidato à Federação, lista proposta e subscrita pelo próprio Presidente. Já hoje, para ser Presidente do Conselho de Disciplina, tem que o ser junto ao Presidente da Federação. Mas o sinal daquilo que são os poderes dos Presidentes das Federações é um sinal, digamos, no conjunto desse diploma significa o seguinte: reforçar os poderes dos Presidentes das Federações e equilibrar esse reforço de poderes com uma maior força e uma maior representatividade e democraticidade na própria Assembleia Geral. No fundo, para dar mais capacidade de execução às federações e capacidade de intervenção e de definição e de assunção de responsabilidades relativamente a uma política global das diversas modalidades no país. Esse regime jurídico é para 64 modalidades, não é para o futebol. E destes 64 modalidades precisam de ter orientação, precisam de ter planeamento e precisam de ter quem se responsabilize por elas perante a opinião pública, perante o Estado e perante os seus próprios clubes e atletas. Primeiro relvado. Quando nós iniciámos funções, constatámos que havia cerca de 100 concelhos que não tinham um único relvado disponível. Ou seja, 100 autarquias no país que não tinham um espaço para que a sua população, nomeadamente os jovens, pudessem trabalhar e fazer desporto em área relvada. Decidimos que não faríamos nenhum relvado em lado nenhum, enquanto essas autarquias não tivessem todas um primeiro campo relvado. Por isso se chama primeiro relvado. Já foram construídos cerca de 25. Se quiser eu depois cedo-lhe a listagem desde o princípio, cerca de 25. Como deve calcular, no quadro comunitário que fechou. Para este quadro comunitário temos já aprovadas cerca de 50 candidaturas, ou seja, estamos convencidos que todos os municípios, e que são ainda cerca de 70, aderiram ou vão aderir a este projeto porque sentem que o seu município deve ter, no mínimo, disponível para oferecer aos seus concidadãos um campo relvado para que, de acordo com aquilo que são os protocolos que nós fazemos quanto a esses campos, não apenas os clubes locais, mas sobretudo as escolas tenham acesso a esse espaço relvado, coisa que até agora não acontece, e é perfeitamente inacreditável que depois de 20 anos de investimento em infraestruturas esportivas haja ainda 100 municípios que não têm um único campo relvado. E vamos tentar que isso não seja verdade daqui por 2 ou 3 anos, porque não teremos oportunidade nenhuma, nem meios financeiros, para fazer tudo isto num ano, nem num ano e meio. Tanto mais que houve aqui uma passagem de um quadro comunitário para outro quadro comunitário. A Comissão de Atletas Olímpicos esteve, posso ainda? O Sr. Atletas Olímpicos esteve cá ontem na Comissão e deixou algumas indicações que lemos, aliás, hoje na comunicação social. Os problemas que a Comissão de Atletas Olímpicos nos coloca e também nos coloca a nós são problemas de sempre. São problemas de sempre. Nenhum deles nasceu o ano passado, nem há 2 anos, nem há 3. Não foram resolvidos nunca. É um pouco o exemplo da questão das bolsas, que era uma reivindicação de sempre, não foi resolvida nunca, mas foi resolvida agora. É uma questão também relacionada com os seguros, o acesso à universidade, a proteção social para o fim de carreira. Os atletas sabem que nós estamos a tratar disso. E sabem que eles próprios foram convidados para pertencer a grupos de trabalho, que reunirão a diversas entidades do Governo e do associativismo para encontrar boas soluções. Mas encontrar soluções estáveis e duradouras, e não soluções de ocasião. Não soluções de ocasião. Porque, repare-se, só um exemplo. A questão do acesso de um atleta de alto rendimento à universidade. Já há legislação sobre isso. O problema não é propriamente a legislação sobre isso. O problema é depois a execução dessa legislação. É preciso ganhar as universidades, os politécnicos, as universidades privadas e públicas para as soluções de integração desses atletas. E também é preciso, já agora a montante, disciplinar muito mais o acesso a essa universidade. Disciplinar para o tornar mais digno, para ser mais sério. Para ser mais digno e para ser mais sério. Para que verdadeiramente só tenha acesso à universidade aqueles que verdadeiramente querem ao mesmo tempo estar no alto rendimento e na universidade. E não querem apenas estar no alto rendimento até chegar à universidade, aproveitando o facto de esse benefício lhes permitir chegar à universidade com notas incomportáveis para qualquer outro cidadão. E, portanto, precisamos aqui de olhar com os olhos bem abertos para questões que são reais, questões que afetam a vida dos atletas de alto rendimento e que nós temos presente que importa resolver. Mas importa resolver num clima de grande cooperação entre todos nós. Num clima de grande cooperação. O que eu desejo e tenho dito a eles é sinceramente o seguinte. Que haja um quadro de intervenção do Estado que permita a um jovem, quando, num determinado momento da sua carreira de atleta, lhe é colocada a questão, tu tens condições para ir longe no alto rendimento. Tens condições para ser um atleta de topo europeu ou mundial. Mas para isso tens de fazer aqui uma opção. Para isso tens de te dedicar a esta arte. Tens de te dedicar a esta modalidade. E vais ter dificuldades em consertar esta modalidade com outras coisas. Para isso aí, nesse momento, é preciso que o atleta saiba que o Estado o vai acompanhar ao longo da sua carreira e que no final da sua carreira o Estado lhe oferece algumas condições mínimas para reinserção no mercado, para reiniciar uma nova atividade, para reiniciar uma nova profissão, seja ela na área do desporto, seja ela noutra qualquer área. Nós precisamos de encontrar essa fórmula, estamos a trabalhar nela de forma integrada com as diversas áreas do governo que têm a responsabilidade, não apenas o desporto, mas o emprego, a educação, para encontrarmos essas propostas e para criarmos com isso condições para que os atletas de alto rendimento tenham mais segurança quando enveredam para essa profissão. Eu acho que estamos a fazer isso não apenas com muito cuidado, mas sobretudo com uma participação como nunca dos atletas de alto rendimento no trabalho com o governo. Aqui, naquilo que... Não sei o que se passou aqui na comissão ontem, mas o que eu li no jornal, a não ser que o jornal só tenha passado parte, não me agradou muito, confesso. Porque há aqui uma dose, provocada pelo tempo, talvez, tantos anos sem que fossem oferecidas aos atletas boas condições, que eu acho que eles estão numa fase ainda de grande descrédito em relação à resposta do Estado. E por isso não valorizam ou valorizam um pouco aquilo que ao longo destes últimos anos tem feito em abono da sua própria carreira. Portanto, devo dizer, Sr. Deputado, que estamos a trabalhar de forma séria com os próprios atletas, que têm reunido connosco inúmeras vezes, e que queremos que isso seja parte da nossa preocupação permanente. E, aliás, devo dizer, Sr. Presidente, desculpe-me esta...
Mas tem muito mais tempo a seguir. Está bem,
desculpe-me só este pequeno pormenor.
Vou dar a palavra...
Só sei este pequeno pormenor, pode ter...
Sr. Estado, eu só não quero é que acude esta comissão que não lhe damos tempo para responder. Não, eu acho que já respondeu às quatro questões. Já respondeu às questões, às quatro questões.
Só este pequeno pormenor. Houve um atleta que acabou a carreira em dezembro passado. Uma carreira brilhantíssima Segundo me dizem, é o atleta da natação mais completa em Portugal e maior atleta de natação de sempre, dizem os homens da natação. É um jovem chamado Nuno Laurentino. Trabalha comigo no meu gabinete, ali atrás. A Comissão de Atletas Olímpicos tem aqui o melhor sinal da nossa preocupação em termos connosco e trabalhar connosco quem sabe quem foi dessa Comissão de Atletas Olímpicos e sabe aquilo que é preciso e vai ter, no diálogo com os atletas olímpicos, um papel primordial. É um sinal que nós queremos dar para acentuar essa nossa preocupação e a nossa vontade de trabalhar junto deles.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Bom dia, Srs. Deputados. Vou começar, muito embora o Sr. Secretário-Estado tenha, também por aquela má gestão do tempo inicial, tenha começado por se referir exclusivamente às questões do desporto, eu vou começar exatamente pelas questões da juventude. E, de facto, aliás, o Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade de saudar a criação da Comissão Interministerial, comissão que, aliás, já vinha exigindo, porque a própria juventude e porque o próprio movimento associativo reclamava a necessidade de articulação das políticas do governo na área da juventude, mas, Sr. Secretário de Estado, não basta fazer uma comissão interministerial se a condição de vida da juventude no plano nacional continua a degradar-se. E se este governo chamou a si esta tarefa de identificar a condição juvenil, inclusivamente, fazia parte do programa, importa, antes de mais, que a Comissão Interministerial tenha o objetivo de criar as condições para que a juventude, de facto, melhore a sua qualidade de vida e para que a juventude seja cada vez mais um elemento estruturante da sociedade e que seja respeitada por isso e que sejam dadas as condições. Ora, o que verificamos não é isso, pelo contrário, quer dizer, é a camada da população mais afetada pelos baixos salários, é a camada da população mais afetada pela precariedade e agora também pela política deste governo no plano da habitação. Eu julgo que o Sr. Secretário de Estado terá certamente mais cuidado em anunciar as formas como o governo vai proceder à revisão do Porta 65, mas da parte do Grupo Parlamentar do PCP, para que não restem dúvidas, qualificamos desde já a primeira fase de candidatura do Porta 65 como um autêntico desastre e que denuncia bem aquilo que foram as opções que o Governo tomou com o fim do incentivo ao arrendamento por jovens. E há uma questão que se coloca e que temos que colocar também ao Secretário de Estado, que é esta. Dos mais de 20 mil beneficiários do incentivo ao arrendamento por jovens, apenas 3.600 candidaturas são aceites. Aceites como candidaturas. Portanto, ainda não há o apuramento daquelas que, de facto, terão acesso ao incentivo, ao Porta 65, ao apoio. Como é que, e tendo em conta que só existem cerca de 11 mil, diz o Governo, mas que ainda não mostrou casos identificados como, de facto, má atribuição do incentivo, onde estão os outros mais de 7 mil jovens que, de facto, ficaram sem cabimento no Porta 65 e que, segundo o Governo, não estavam a gozar do apoio indevidamente. Esta é uma questão que eu queria deixar e a outra é, obviamente, o que é feito do Programa Nacional de Juventude, porque ficar por um livrinho, eu julgo que é uma desilusão de magnitude nacional para todos. Estamos convencidos que, mesmo no âmbito daquela que consideramos uma má política, não se pode ficar por aqui. Julgamos que mesmo um governo com estas características não vai ficar pela edição de um livrinho. Sobre algumas questões ainda sobre o desporto. Registramos que o Sr. Secretário de Estado começa por valorizar a experiência das atividades de enriquecimento curricular, aquilo a que o Governo chama as atividades de enriquecimento curricular. Sr. Secretário de Estado, deixar-lhe duas ou três perguntas sobre esta matéria muito claras. Quem são as pessoas, as empresas e que formação têm essas pessoas e essas empresas para fazer as atividades de enriquecimento curricular junto dos miúdos que atualmente as praticam. As atividades de enriquecimento curricular, que o Sr. Secretário já se referiu como a educação física, não sendo bem a educação física, algumas práticas, quem são, como está a ser, em que instalações, porque nós temos nota de miúdos que são deslocados para uma pequena sala da escola onde têm que desviar tudo para brincar com umas bolas, com uma pessoa que vai lá, mal paga, contratada por uma empresa, por via dos municípios, e temos até nota de que há atrasos significativos nos pagamentos em alguns dos municípios. Segundo sabemos, o atraso está, portanto, reside no governo e na transferência para o município ser capaz, efetivamente, de pagar a dívida que, com esta municipalização das atividades de enriquecimento, se lhes coloca. O que se passa, de facto, é que a atividade física deveria fazer parte dos currículos
na educação em Portugal, aliás, de acordo com a Lei Bases do Sistema Educativo, e está a ser remetida para este parente pobre da educação, que são a ocupação de tempos livres, com, muitas vezes sem qualificação dos profissionais para a área em que estão a lecionar ou que estão junto das crianças a desenvolver. Para terminar, Sr. Secretário de Estado, nós vivemos num país com a mais alta taxa de sedentarismo da Europa, 70% de sedentarismo. O sedentarismo juvenil tem a reprodução destes níveis, mais ou menos, portanto, reproduz estes níveis na prática. E o Sr. Secretário de Estado vem aqui valorizar, e todos valorizamos, o esforço dos atletas, o esforço das federações, o esforço das associações, mas eu queria deixar estas questões. Há mais equipamentos desportivos significativamente? Há mais apoio direto aos atletas ou há o cumprimento de compromissos assumidos e que também melhor era que não houvesse? Há algum maior empenho do Estado na investigação? Não temos nota que a investigação desportiva tenha tido nenhum último desenvolvimento. Há maior disseminação da prática desportiva na escola, quer seja por via do desporto escolar, quer seja da educação física. Então, Sr. Secretário de Estado, olhando para a realidade, como é que pode o Governo chamar a si também? Ou seja, na prática, os resultados positivos que nos apresentou são aqueles que são completamente alheios. Porque, de facto, quando olhamos para a realidade portuguesa, não houve nenhum investimento sério do Governo, continua uma ausência estratégica de desenvolvimento desportivo. Uma última pergunta, porquê é que o Conselho Nacional do Desporto, Sr. Presidente, eu peço-lhe alguma tolerância, tendo em conta que foram levantadas tantas questões pelo Sr. Secretário de Estado durante as suas últimas intervenções em duplicações do seu tempo,
é tudo uma escalada.
É verdade, tem toda a razão. É uma questão última. Porque é que o associativismo não foi chamado a participar, o associativismo popular não foi chamado, muito embora esteja no decreto de lei, não foi chamado a participar no Conselho Nacional do Desporto e foi inclusivamente substituído por outras associações ou organizações?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao Sr. Estado de Estado para responder. Sr. Miguel Tiago, esta questão permita-me que a gente possa discuti-la quando fizermos a apreciação parlamentar do Conselho Nacional do Desporto. Cá estaremos para fazer essa discussão. Com certeza, não foi substituído por ninguém. Não está lá. Não foi substituído por ninguém. Não está lá. Porque foi essa a nossa opção. Explicaremos nessa altura por isso. Certo? Não substituiu ninguém para não. Não foi substituído por ninguém. Bom. O senhor deputado, comecemos pelo final das questões que colocou. Eu acho que é de um desconhecimento profundo daquilo que se vem fazendo na área do desporto, dizer que o desporto não tem investido em novas instalações e em novas soluções para permitir com isso... Não, Vossa Excelência não perguntou, afirmou que eu venho aqui dizer que o ano 2007 foi um ano de grandes resultados, mas tudo resultados dos outros, sem que haja da parte do Governo nenhuma intervenção para propiciar esses novos resultados. Sr. Deputado, olha... Vale a pena dar-lhe os números sobre o investimento do desporto numa série de áreas? Vale a pena dizer-lhe que, no capítulo do alto rendimento, este ano de 2007, fizemos um investimento de 13 milhões e 100 mil euros, que tem a ver com o Comitê Olímpico, que tem a ver com as federações e com as seleções nacionais, que é mais investimento que no ano anterior, que a atividade desportiva das federações, normal, corrente das federações, fizemos um investimento de 17,3 milhões de euros, que para a formação de novos agentes esportivos fizemos um investimento de 1,2 milhões de euros, que para enquadramento técnico, ou seja, para formação e enquadramento de técnicos ao serviço das seleções, ao serviço das federações, ao serviço do agente esportivo, investimos 4,3 milhões de euros, que na nossa participação num conjunto de eventos esportivos investimos 6,7 milhões de euros. Faz sentido também aqui dizer que, numa medida chamada Medida 1, que já abrangeu 150 clubes e associações esportivas, fizemos até agora um investimento de 1 milhão e 800 mil euros para benefício das suas instalações desportivas, um pouco por todo o país. O Sr. Deputado, se perguntar por aí, certamente lhe dirão que sim. Repito aquilo que certamente lhe dirão que sim. Não, não ando a brincar, não. Ando a tratar das associações que vocês muito gostam. As pequenas a quem ninguém liga, Sr. Deputado. As pequenas a quem ninguém liga. 150 associações no país inteiro. 150 associações no país inteiro. Um programa que chama-se Mini Campos Desportivos, que que iniciado no sítio de Bragança, vem pelo país abaixo com a instalação de 101 minicampos desportivos de proximidade, sobretudo em bairros críticos, numa cooperação com a Federação Portuguesa de Futebol. Um programa de beneficiação de instalações desportivas de clubes históricos que abrangeu já o Ginásio Figueirense, o Fluvial Portuense e mais dois ou três clubes em termos de beneficiação de instalações desportivas de clubes que são clubes de praticantes. O investimento naquilo que são os primeiros relvados previsto de já 25 e mais cerca de 50 até a final do nosso próprio mandato. O investimento em infraestruturas desportivas está a ser feito no Programa Nacional de Centros de Alto Rendimento. Só na Anavia, que já está em obra, são 8 milhões de euros. Em Montemor, que está em concurso, são 12 milhões de euros. Nas Caldas, 3 milhões de euros. E assim sucessivamente. O investimento que estamos a fazer no Estádio do Jamor, num conjunto de centros de alto rendimento, e são investimentos em obras físicas que o Governo está a fazer para disponibilizar mais equipamentos desportivos em Portugal. E a fazê-lo com coerência, com consciência. Não é a fazer mais complexos desportivos sem nexo. Senhor Deputado, deixe-me dizer o seguinte, para que nós nos entendamos com alguma consciência sobre isto. Tivemos alguma dificuldade em enquadrar o desporto no quadro comunitário de apoio no CREN. E sabe porquê? Porque a Europa não estava disponível para enquadrar o desporto. Porque, por um lado, não aceitaram de bom grado a integração de fundos comunitários na construção dos estádios do Euro. E, por outro lado, entenderam que, da avaliação que faziam de um conjunto de infraestruturas desportivas em Portugal para financiadas pela União Europeia, que tinham sido mal investidas, mal programadas, e infraestruturas nasceram em muitos sítios do país sem terem a correspondência em utentes, sem terem a correspondência em praticantes, e nós temos inúmeros estádios, complexos desportivos, pavilhões e piscinas que estão, infelizmente, sem, ao abandono, sem atletas que correspondam ao esforço de investimento que foi feito. Portanto, tivemos muita dificuldade em enquadrar o CREN, enquadrar no CREN a área do desporto, justamente por causa disso. Porque houve muitos erros cometidos no passado. E o que nós estamos a fazer um esforço é não repetir esses mesmos erros e encontrar soluções que, em concertação com as federações e em concertação com as autarquias, torne a oferta de instalações desportivas mais equilibrada no país inteiro. Equilibrada ao nível do desporto de proximidade, Sr. Deputado, os 100 minicampos desportivos que estamos a levantar, já estão cerca de 30 levantados, é à razão de um novo campo em cada dois dias úteis, um pouco pelo país inteiro, com um mapa que se quiser lhe um envio, pelo país inteiro, consultada com as associações e concurso público, destina-se a levar perto das pessoas espaços de prática desportiva. Perto das pessoas, justamente por causa disso, Sr. Deputado, porque o mundo evoluiu e o país evoluiu, e nós apostámos, sobretudo ao longo de muitos anos, em grandes instalações desportivas, em estádios fora das zonas urbanas, aquilo onde, quando eu era mais novo, dava para jogar à bola e para haver prática desportiva mínima, agora encheu-se de prédios e depois encheu-se de carros, e toda a possibilidade de prática desportiva foi mandada para longe, o que dificulta o acesso. Estamos a fazer esses campos justamente para que o acesso seja mais disponível e justamente para que à porta de casa haja capacidade de instalação e capacidade de acesso com uma grande liberdade à prática desportiva. Isto são alguns dos números que eu lhe posso deixar que justificam de forma séria o grande esforço de investimento que está a ser feito e que só é possível fazer-se porque alteramos logo em finais de 2005 a legislação de acesso aos financiamentos por parte dos jogos. Senhor Deputado, não ficaremos com a edição de um livrinho. O livrinho já temos. O governo anterior fez um livrinho, portanto, se precisássemos de um livrinho, se precisássemos de um livrinho para consulta, já temos. De facto, é verdade, é um bom material de trabalho. É um livrinho. Aliás, o meu antecessor na área da juventude não teve, aliás, tempo para mais do que para fazer um livrinho. E nós aproveitamos esse livrinho, como aproveitamos o contributo do Sr. Deputado Miguel Tiago. E estamos seriamente empenhados em fazer daquilo que foi, como disse e agradeço, saudado pelo grupo parlamentar do PCP, uma boa iniciativa, a criação da Comissão Interministerial. Achamos que passa por aí muito do que de melhor podemos fazer na área da juventude. E passa pela capacidade que tivermos, não só de fazer o enquadramento das diversas áreas do Governo, como de chamar na colaboração connosco as diferentes associações e os representantes do associativismo juvenil e estudantil. E devo dizer que temos uma experiência muito boa de cooperação, quer com o CNJ, quer com a FLAG. uma experiência muito boa de cooperação. Muito boa. Com todas as dificuldades que... Não, não está nem estará. Numa Comissão Interministerial não estará, porque
senão estão a dizer. Mas
desculpa, trabalhar com, não é?
Mas o Sr. Estado de Estado já leva mais 3 minutos. E, portanto, eu peço que o deixem concluir
trabalhar com.
Para poder responder às questões colocadas
pelo Sr. Paulo Miguel Teixeira. O Sr. J, vocês às vezes chamam-no e depois perguntam o que é que diz, porque aqui à frente é capaz de falar direito e falar a verdade e dizer que tem connosco uma excelente relação ao longo de todo este tempo. E se permitir-nos-á, naturalmente... permitir-nos o funcionamento da Comissão Interministerial, tornar de forma mais eficaz e tornar de forma mais efetiva um conjunto de áreas de intervenção que, mesmo sem ainda esse input, nós temos tido em cima da mesa e investimos nele fortemente. Devo dizer o seguinte. Há áreas de governo que têm as suas competências próprias. E não é a área da juventude que pode ir às competências da saúde, às competências da educação, às competências do emprego, retirar esse conjunto de competências e assumi-las para si próprio, como é óbvio. Agora, faz sentido que a área da juventude vá, conjuntamente com essas áreas de governo, encontrar soluções que acompanhem os sistemas clássicos no que respeita ao sistema educativo, ao sistema de saúde, ao sistema de emprego. E já o estamos fazendo. Devo dizer, por exemplo, dois sinais. Para 2008, vamos ter dois programas da área da juventude, um programa que vamos chamar Cuida-te e um programa que vamos chamar Finícia Jovem. Um consertado com a área da saúde, que vai desenvolver de forma mais elaborada, organizada e consertada aquilo que já hoje é, a nosso ver, um sinal de êxito da intervenção da juventude e do Instituto da Juventude, que é a área da saúde sexual e juvenil. E neste novo programa chamado Cuida, vamos desenvolver de forma organizada isso em consultação com a área da saúde. No programa Finícia Jovem nós vamos ter uma intervenção conjunta com a área da economia e conjunta com o IAPMEI, por via da FTTI, no sentido de criar na área do empreendedorismo, uma das áreas que foi agora discutidas na presidência portuguesa da União Europeia na área da juventude, criar espaços equivalentes àquele que já há hoje no programa Finícia, em termos gerais, de aberturas de crédito, de criação de programas de microcrédito para que jovens possam aceder a crédito em condições de benefício para a criação de novas empresas, de soluções de programas educativos dirigidos à formação. Portanto, são aqui dois exemplos que eu lhe quis deixar, no sentido de que esta área da juventude, consertando com as outras áreas de governo e fazê-lo de forma elaborada e mais capaz por via dessa Comissão Interministerial, é este o caminho que nós queremos desenvolver, sendo certo que estaremos sempre de forma solidária com as outras áreas de governo e sabemos que não podemos roubar, desculpem a expressão, competências a outras áreas de governo, mas podemos, em algumas áreas de intervenção, reparti-las e fazer aquilo que de complementar é possível fazer.
Muito obrigado, Sr. Estado de Estado. Nós vamos entrar na segunda e última ronda da nossa audição parlamentar. Tenho 9 senhores deputados inscritos, pela ordem que está no ecrã, e, portanto, vou atribuir 4 minutos a cada um dos senhores deputados, com uma intervenção máxima. O senhor Estado de Estado dispõe no final de 20 minutos para responder, e serei rigoroso com esses 20 minutos. Dou a palavra ao senhor deputado Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, começar por saudar a presença do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto nesta Comissão. De facto, a área do Desporto e da Juventude não ocupam tanto tempo da nossa agenda e, portanto, é tempo também de registar esta melhoria em função do novo regimento que adotamos e que obriga a presença dos membros do Governo regular aqui nesta Comissão. E, tendo esta coincidido com o início do ano, permite-nos de algum modo fazer o balanço e olhar para aquilo que foi feito no ano de 2007 e, com Vossa Excelência, percebermos melhor aquilo que está previsto nestas áreas para este ano de 2008. Naturalmente que, como acaba de dizer, quando falamos da área da juventude, não podemos olhá-la apenas naquilo que são as competências próprias da Secretaria de Estado e da Juventude, dado que esta é unanimemente considerada uma área absolutamente transversal e daí a necessidade consensual da criação da Comissão Interministerial, que aqui tem sido falada e que, não obstante não ter ainda eventualmente os resultados finais que se pretendem, que é facto, é que foi criado em Reúne, coisa que anteriormente não tinha acontecido e, portanto, saudamos o facto de o Governo ter considerado imprescindível para a articulação das políticas a criação e a implementação do trabalho nessa comissão. Mas vejamos então nos diversos domínios aquilo que é neste momento a situação das políticas de juventude em Portugal, quer naquilo que toca aos programas que são desenvolvidos em concreto pela Secretaria de Estado e pelo IPJ, quer noutros domínios. Porque me parece absolutamente essencial que nós olhemos os jovens ao longo do seu percurso e vejamos desde logo ao nível da educação uma das áreas em que o Instituto Português da Juventude tem trabalhado em parceria com outras instituições e que trazem frutos designadamente para franjas da população mais carenciada, como são os projetos dos territórios de educação, os feitos territórios de intervenção prioritária na área da educação, dirigidos a públicos muito frágeis, a jovens em situações de risco especial, e que levaram este programa, em conjunto com outros, à redução do número de jovens que se encontram em situação de insucesso e de abandono precoce do sistema escolar, e que penso que, não sendo uma das áreas catalogadas especialmente na Secretaria de Estado da Juventude, muito tem contado com o trabalho desenvolvido pelo IPJ e com resultados absolutamente positivos e que não podem ser desconsiderados no momento em que olhamos para a juventude em geral. Por outro lado, gostava até, como testemunho próprio, de saudar a articulação e o empenho que tem sido dedicado pelo Instituto Português da Juventude e a sua participação nas comissões de proteção de crianças e jovens em risco. Estamos numa nova fase do trabalho das comissões de proteção, com novos recursos, com uma nova forma de abordagem mais integrada, e o trabalho que as direções regionais do Instituto Português da Juventude tem feito em permanência junto dessas comissões tem permitido integrar jovens que anteriormente estavam afastados por si dos programas desenvolvidos pelo IPJ, como os programas de ocupação de tempos livres e nas férias, e também das novas tecnologias, e que tem permitido dar saídas novas para públicos muito difíceis e para crianças e jovens em situação de exclusão. Numa fase mais, no percurso mais adiantado dos jovens, no que toca ao ensino superior, não podemos deixar de salientar aqui o facto de, apenas no ano de 2007, terem ingressado no ensino superior mais 6.820 jovens. E isso é também uma medida importante no que toca à política de juventude em Portugal. Assim como aqueles que, eu não sei neste momento quantificar... que estão incluídos no programa Novas Oportunidades e que terão certamente forma de, por este programa, fazer diferença. Apenas porque não controlei o tempo, não olhei para a minha esquerda, é uma pergunta. Relativamente à questão que nos esclareceu aqui dos programas da área da saúde, um desafio, uma reflexão para a possibilidade de incluir nesses programas políticas especiais de proteção a consumos desviantes de jovens, principalmente do que toca ao alcoolismo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Tem a palavra o Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Queria saudá-lo também pelo facto de aqui estar hoje connosco para discutir estas questões relacionadas com o desporto. E queria começar por lhe dizer que confesso que me assustei um pouco quando fez a sua primeira intervenção, ao ouvi-lo, sobretudo, dizer que tinha sido um excelente ano desportivo, o ano de 2007, e estava a ficar assustado porque estava a ver que nunca mais falava dos atletas. Mas finalmente falou dos atletas porque é realmente, em grande parte, aos atletas que se deve o facto de termos tido um bom ano de 2007. Mas confesso-lhe também que me assustei ainda muito mais ontem, quando aqui nesta mesma comissão, tivemos a possibilidade de ouvir a Comissão de Atletas Olímpicos de Portugal e todos eles os terem dito que, se um dia tiverem filhos, não os irão aconselhar nunca a que façam desporto de alta competição, porque não compensa em Portugal, antes pelo contrário, isso apenas traz prejuízos. É verdade que o Governo tomou algumas medidas que consideramos interessantes, sobretudo aquela que tem a ver com o IRS, e que na altura da discussão do orçamento tivemos a oportunidade de sublinhar, mas por outro lado, não deixa de ser também verdade, e isso foi acentuado ontem aqui por alguns atletas, que no regime atual, na concessão de bolsas, a bolsa mais baixa concedida aos atletas é de 175 euros, no primeiro ano está isenta de qualquer desconto, mas no segundo ano tem que passar recibo verde e descontam para a Segurança Social 150 euros.
em jeito de brincadeira, dizia-nos até a marchadora, que ontem aqui esteve também connosco, a Susana Feitor, que os 25€ que sobravam ainda daria certamente para o passe. Eu também saúdo o facto de estar aqui hoje o Bruno Laurentino, sem querer fazer comentários à sua entrada para a assessoria da Secretaria de Estado da Comunicação Social, só fato dos votos, e acho que este é também um voto do desporto, peço desculpa, e foi também um voto deixado ontem aqui pelos atletas, só fazemos votos para que ele não vista só a camisola do governo, vista, continue também com a camisola de atleta vestida. Algumas questões rápidas e concretas, porque o tempo é pouco, em relação à lei de bases. Há cerca de um ano foi prometido pelo governo que a regulamentação dessa lei seria feita no prazo de 180 dias. Já passaram mais 100% de dias, já passaram 365, ainda continua em discussão. De resto, uma discussão que também se tem feito muito à volta do regime jurídico que está, como nos disse, já em discussão no Conselho Nacional do Desporto, e eu queria fazer aqui uma referência especial ao futebol. O futebol que é, do meu ponto de vista e das pessoas que têm tido acesso à documentação, o regime jurídico é feito à medida do futebol profissional, que, como todos nós sabemos, representa 1% do futebol que se faz em Portugal. Nós temos 135 mil jogadores de futebol, há apenas 1.500 atletas profissionais. Este regime jurídico parece que é feito à medida do futebol profissional. De resto, como o Sr. Secretário de Estado sabe, há uma forte oposição das associações regionais e distritais, a própria comissão delegada destas associações, caso não, o novo regime jurídico não venha a ser alterado, promete, inclusive, parar os campeonatos. Em relação ao Conselho Nacional do Desporto, estão representadas neste organismo quase todas as estruturas do desporto, mas não estão os jogadores. Se fosse possível saber porquê, também gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse. Depois, os Jogos Olímpicos. Claro que, naturalmente, temos que aplaudir o facto de estar tudo a correr da melhor forma, e essa é a vox populi, de facto, os Jogos Olímpicos estão a ser preparados de forma conveniente, pelo que esperamos todos e desejamos que haja bons resultados, mas queria perguntar-lhe o que é que já está a ser feito em relação aos Jogos de 2012, porque os Jogos de 2012 não se vão preparar, certamente, a partir destes Jogos Olímpicos. O governo anterior, inclusive, começou a preparar os Jogos Olímpicos de 2008, um bocadinho antes de 2004. Uma outra questão que também queria colocar-lhe era em relação às deslocações dos atletas à Madeira e aos Açores. O que é que nos pode também dizer sobre isso? Em relação aos ginásios e à regulamentação dos ginásios...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir já rapidamente, Sr. Presidente, só com mais esta questão e uma outra muito rápida. A Federação Portuguesa de Ginástica não foi consultada para a elaboração desta legislação. Também gostaria de saber porquê. E, finalmente, queria perguntar-lhe o que é que se passa em relação aos prejuízos do Rally Paris-Dakar pelo facto de não se ter realizado. Quem é que os vai suportar e quando é que o anúncio será feito? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia colocar duas questões muito concretas e uma abordagem um pouco mais genérica sobre as políticas de juventude e, por isso, muito provavelmente, não vou atingir o limite de tempo. Uma questão diz respeito às pousadas de juventude. O Sr. Secretário de Estado refere que em 2008 vão atingir as 50 pousadas a nível nacional. Eu gostava de perguntar se isto de facto é uma passagem de 35 ou 32, que eram aquelas que estavam em funcionamento quando iniciou funções, se isto de facto são novas pousadas ou é a transformação dos antigos albergues e adaptação dos albergues para pousadas, se de facto há efetivamente novos equipamentos que não resultem da transformação dos albergues em pousadas. Outra pergunta muito concreta tem a ver com a carta dos equipamentos e das infraestruturas desportivas. No site do IDP há de facto uma algo que se chama carta das instalações desportivas, mas que confesso que me parece muito pouca informação. Não há aqui tratamento dos dados, há apenas a indicação de um conjunto de números, mas depois falta tudo o resto que tem a ver com os rácios entre população e números de equipamentos. Portanto, eu não sei se isto é apenas uma mera abordagem sintética, se isso está feito, ou se isto é apenas um resumo de um trabalho mais profundo, ou se esse trabalho está ou não está a ser feito. E depois uma questão mais de índole geral sobre política de juventude, e que eu gostava que me dissesse se concorda ou se discorda com o que eu vou dizer, e na medida da concordância e da discordância, o que é que estará a fazer o Governo sobre isto. Eu entendo que uma política de juventude deve essencialmente basear-se num conjunto de propostas e de objetivos apresentados aos jovens. E, nesse sentido, considero que há um conjunto de valores essenciais que é preciso promover, arranjando depois as medidas e as ações políticas concretas, precisamente para promover esses valores. E eu considero que hoje em dia é essencial promover valores como o do sentido da responsabilidade, do empreendedorismo, que já referiu, da cultura do mérito e da progressão por mérito, a chamada meritocracia, a da preparação dos jovens para um mercado que é assumidamente mais competitivo e mais concorrencial, e simultaneamente saber ponderar tudo isto com o sentido social e, portanto, com a promoção do voluntariado, do sentido cívico, da participação cívica. Bom, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse se concorda com este conjunto de ideias e de valores que eu aqui manifestei e, nesse sentido, o que é que o Governo está a fazer para os promover e se discorda qual a razão da eventual discordância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho, e sobretudo pelo seu rigoroso cumprimento do tempo. Mais que rigoroso, hiper-rigoroso, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Vou tentar. Dar o mesmo exemplo.
Eu bem tento fazer pedagogia, eu bem tento fazer pedagogia. Tenho a palavra, Sr. Deputado Miguel
obrigado,
Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, claro que também reconheço que é bastante mais apropriado fazermos a discussão sobre o Conselho Nacional do Desporto em sede da apreciação parlamentar que foi apresentada, mas a questão que colocamos aqui e que coloquei até extravasa um pouco o âmbito da apreciação parlamentar, é porque já está no decreto-lei, foi o próprio Governo que entendeu colocar o associativismo popular como parte integrante deste Conselho. Por isso, simplesmente, na verdade, não o integra. E eu julgo que a resposta à pergunta que eu coloquei há pouco faria sentido. Sobre as atividades de enriquecimento curricular, o Sr. Secretário de Estado voltava a colocar a pergunta no sentido em que não obtive resposta. Portanto, quem são e quais as qualificações e em que espaços estão a ser, de facto, ministradas, digamos assim, as atividades de enriquecimento curricular na área da atividade física a que se tem referido como educação física. Muito embora não considere que seja, de facto, educação física, porque não é curricular, não tem atividade física. Sr. Secretário Chato, quando há pouco, de facto, apontei para uma falta de coerência na iniciativa do Governo na área dos equipamentos desportivos, é que, independentemente de existir um esforço, que aliás não se reconhece que seja significativamente superior a anos anteriores na área dos investimentos desportivos, o que não conhecemos, ou pelo menos a generalidade certamente não conhecerá, a não ser dentro do Governo, qual é o plano estratégico que orienta, de facto, quer as escolhas geograficamente referidas pelo Sr. Secretário de Estado, quer outras políticas que não se situem geograficamente, mas que sejam, de facto, de fundo. E essa política é que, na verdade, não verificamos a sua existência. Ou, pelo menos, ela não é conhecida. E se é conhecida, é provavelmente discutida em gabinetes e não com os agentes desportivos. Ou, pelo menos, não é essa a nota que existe. Até porque há já vários parceiros e há várias opiniões emitidas, olha, até sobre o regime jurídico das federações desportivas, que uma das principais críticas que fazem é que ela torna a não ser um elemento estruturante na estratégia política do Governo para o desporto. E, portanto, a não ser que identifiquemos como estratégia política do Governo para o desporto a cada vez maior preponderância do desporto profissional e o esquecimento das outras formas desportivas, das outras práticas desportivas. O Sr. Secretário já aqui duas ou três vezes referiu que há um esforço na Europa para bloquear alguma preocupação com o desporto e que o Governo português ajudou a romper, segundo percebi. Mas é o próprio Livro Branco que aponta para a necessidade urgente, inclusivamente, de proporcionar 30 a 60 minutos de atividade física ou desportiva a toda a população. E como forma de, obviamente, combater os números do sedentarismo que ainda há pouco referi e de promover também menores gastos na saúde. E sobre estas questões, aqui está uma posição que a Europa assume primeiro e que aqui ainda nem sequer cumprimos. E estamos agora aqui a dizer que o Governo é que andou a puxar a carroça da Europa porque a Europa andava de olhos fechados para o desporto. Sobre os jovens atletas, Sr. Secretário de Estado, eu julgo que o problema não está em serem mentirosos e aproveitarem-se do alto rendimento para entrarem na universidade. O problema central é que a universidade portuguesa não tem, a universidade e as escolas, obviamente as escolas politécnicas, não têm a capacidade e as condições para garantir aos seus estudantes que possam continuar a praticar o alto rendimento. E, portanto, aqui também se exige intervenção do governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, também foi exemplar. Não tanto quanto o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, mas fez um esforço e foi notado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno.
Bem, posso não conseguir vir a ser exemplar, mas calarei-me por volta dos 4... Calar-me-ei por volta dos 4 minutos. Algumas notas que remetem. Então, se alguma coisa nós podemos retirar desde já deste debate, é de que nas matérias que dizem respeito diretamente à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, em matéria de juventude, está tudo bem. Essa foi a conclusão das intervenções que aqui foram feitas, sem ser injusto, com as vidas de referência ao Conselho Consultivo de Juventude, à Comissão Interministerial, ao Programa Nacional de Juventude. Grande parte das intervenções que aqui foram feitas em matéria de juventude não tem a ver diretamente, não quero dizer que não seja também da responsabilidade de qualquer membro do governo, mas não tem a ver diretamente com a área que é tutelada pela Secretaria de Estado da Juventude. A matéria de IPJ, de Móvel e Jovem, já lá iremos, o Secretário de Estado terá a oportunidade de responder à questão sobre a Móvel e Jovem, porque é de facto uma área de verdadeiro sucesso, mas eu queria também deixar algumas palavras sobre aquela que foi a maioria, a maior parte da intervenção em matéria de juventude, que fizeram quase todos os grupos parlamentares aqui presentes nesta comissão. E mesmo nessas áreas, educação, emprego, falharam o alvo no que diz respeito, nomeadamente, àquelas que são as maiores preocupações e os maiores problemas da juventude portuguesa. Nunca em nenhum momento o Governo ou o Partido Socialista escamotearam as dificuldades que os jovens vivem em Portugal. Agora, há ou não política de juventude para fazer face àqueles que são os seus maiores problemas. Então veremos. Aquela que é a maior chaga do nosso país, todos sabemos, mas ninguém disse aqui, são de facto a baixa qualificação dos jovens portugueses. Esse é assim o drama, esse é assim... Não, não é. Eu quero responder também àquilo que foram as vossas intervenções. Essa é a verdadeira chaga do nosso país. E sobre essa matéria, em política de juventude, aqui ninguém reivindicou nada sobre essa matéria. E nós sabemos hoje, porque há resultados, provavelmente por isso, nós sabemos hoje que em 2006, 2007 foram mais de 20 mil os alunos que no ensino secundário, ensino básico e secundário. Em 2007, 2008, mais 20 mil. No ensino superior aumentou 17% o número de estudantes. Nas novas oportunidades, os maiores beneficiários são jovens. E nós sabemos que os jovens qualificados são aqueles que, apesar de tudo, têm menos emprego, menos desemprego. São aqueles que passam menos tempo em situação de desemprego. São aqueles que têm relações laborais menos precárias e são aqueles que têm prémio salarial superior. Portanto, este é o grande objetivo do Governo, aumentar a qualificação dos jovens portugueses, e isto é verdadeiramente uma verdadeira política de juventude fora da pasta do Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Quiseram ignorar esta realidade. Aliás, falou-se aqui do atraso, falou-se aqui do CREN. Este CREN, ao contrário dos quadros comunitários de apoio, deu prioridade, como nunca, à qualificação. Portanto, no CREN, a maioria, ou a percentagem maior dos seus fundos, é destinado à qualificação. E esta é, de facto, a matéria mais importante no que diz respeito à juventude portuguesa. E aqui nenhuma palavra sobre isso. Mas sobre os jovens qualificados e acesso ao emprego, que eu também ouvi, peço que ouçam. No acesso ao emprego, estágios profissionais são mais de 50 mil que facilitam e estimulam e apoiam a inserção no mercado de trabalho de jovens qualificados. Nenhuma palavra. Apoio à natalidade. Investimento em creche, é ou não política de juventude? Zero sobre essa matéria nesta intervenção. O PCP opta por falar de atividades extracurriculares. A formação destes jovens são jovens licenciados. Esta é a qualificação dos jovens. Novamente, não estou a responder às questões. São jovens qualificados, licenciados em educação física. Esta era a preocupação mais. Mais do que nunca, as nossas crianças estão a fazer desporto nas suas escolas. Sobre esta matéria, o PCP não está preocupado. Portanto, há a política de juventude para lá da Secretaria de Estado da Juventude. Tem parte da sua responsabilidade nessa coordenação. Quis a oposição ignorar. É importante que tenham consciência que a política de juventude também é muito mais aquilo que disseram aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Gomes.
Sr. Presidente, obrigada. Vou tentar também cumprir. Deixe-me só dar uma nota aqui ao Sr. Deputado Pedro Nuno e dizer que é de facto preciso um descaramento para afirmar o que Vossa Excelência acabou de afirmar, porque transversalidade não quer dizer de responsabilização. E o único aqui que acha que está tudo bem com a política de juventude em Portugal é o deputado Pedro Nuno e a organização que preside. Porque senão não tinha feito aquela campanha propagandística com os outdoors espalhados por todo o país, onde pinta um país cor-de-rosa. Aliás, ocupou o tempo da sua intervenção a repetir exatamente a campanha dos seus autores, falando nomeadamente de todas as bandeiras que diz que este país caminha para um estado fantástico e a juventude não tem motivos de preocupação. E, portanto, queria deixar outra nota antes disso e dizer também que o Partido Socialista nota sempre um trauma, parece que um trauma não leva a mal com o seu antecessor na Secretaria de Estado da Juventude. Incomoda-vos que em 3 meses tenha sido feito trabalho. Efetivamente, 3 meses é pouco tempo. Efetivamente, esse trabalho foi deixado em livro. E esse livro tem conteúdo. É uma coisa que têm que aceitar. E já agora deviam ler melhor também esse livro e não fazer disso um problema durante estes 4 anos. Queria voltar só a repetir as perguntas que o Sr. Secretário de Estado não teve a oportunidade de responder. Primeiro, queria que esclarecesse a insinuação que fez relativamente ao Conselho Nacional de Juventude, porque eu não percebi, não acompanhei o que é que o Sr. Secretário de Estado quis dizer e gostaria que esclarecesse. Sr. Presidente, mas corta-me a palavra. Relativamente ao desemprego jovem e à precariedade existente, volto outra vez a repetir se existe uma política, embora transversal, mas uma política de emprego jovem ou não, uma estratégia. Relativamente ao atraso do CREAN, quero perguntar se este atraso efetivamente prejudicou os jovens portugueses nas candidaturas ao quadro comunitário. As conclusões da Comissão Interministerial da Juventude, embora já tenham sido abordadas, gostaria que objetivamente pudesse esclarecer. Relativamente aos resultados do Programa Nacional de Juventude, o Sr. Secretário de Estado disse que ia trazer ao Parlamento em 2008, mas a verdade é que ele está a vibrar desde 2007. E, portanto, gostava que me dissesse o que é que se passou neste ano relativamente a este programa. As conclusões do Conselho Consultivo de Juventude, os subsídios às associações juvenis, voltando a dizer provavelmente foi por falta de tempo, que o Sr. Secretário de Estado não nos respondeu, nós temos informações que há alguns atrasos, e, portanto, como as associações juvenis poderão resolver esta situação das candidaturas a 2008, se não conseguem ter, se ainda não tiveram as verbas para fazer relatório de contas relativamente ao ano transato. E quanto aos compromissos do Governo, volto outra vez a repeti-los e dizer que esta política, estas prioridades são as que estão no programa de Governo para a área da juventude. E, portanto, combater a precariedade do emprego jovem. Aumento do emprego jovem, retiros verdes, abuso de estágios, voluntariado excessivo, apostar no empreendedorismo jovem, aumento da prestação da segurança social, atraso do CREM, por exemplo, facilitar o acesso dos jovens à habitação, pode ser 105, enquanto medida alusiva para a juventude portuguesa. E, portanto, gostava que o Sr. Secretário de Estado voltasse a referir-se relativamente a estas questões e dizer que estes compromissos assumidos por vós no programa de governo são também as maiores preocupações para a juventude portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Ana Rita Gomes. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. A perspectiva das políticas públicas, nomeadamente nestas duas áreas, do desporto e da juventude, na nossa ótica, estão, de facto, desenvolvidas e concretizadas. Numa primeira fase, quer na área do desporto, quer... Sr. Presidente, eu peço que descontem o tempo. Pelo desconcerto e descontrole das bancadas da oposição. Eu compreendo que seja desconfortante, mas não... Eu peço que me ouçam com a mesma paciência, com o mesmo recato com que eu ouvi todos os outros deputados. Só isso. Depois queixam-se de que nós não ouvimos e que não refletimos. Numa primeira perspectiva, quer na área da juventude, quer na área do desporto, foram feitas avaliações envolvendo a sociedade civil, envolvendo os agentes. Houve uma preocupação, quer no Congresso de Desporto, quer no Debate Nacional de Juventude, de perspectivar com todos os agentes mais ligados aos dois setores específicos, uma abrangência capaz depois de definir políticas concretas e depois de as concretizar, do ponto de vista da salvaguarda dos interesses das duas áreas. Numa primeira fase, em relação ao desporto, na Lei de Bases da Atividade Física do Desporto, para além da preocupação com o setor profissional, houve uma excessiva e importante afetação de preocupações em relação à atividade física e ao desporto não profissional. Daí resultam, por um lado, a valorização do Conselho Nacional do Desporto, e gostava que aprofundasse a perspectiva que lançou e os dois elementos temáticos, nomeadamente a ética desportiva e o sistema desportivo. Parece-nos que esse encaminhamento e essa valorização destes dois elementos, destes dois subsetores, são importantes depois para uma perspectiva diferente com que o país olha para o desporto, quer profissional, quer não profissional. O investimento nas infraestruturas, nomeadamente nas infraestruturas desportivas de proximidade, que salvaguardam do ponto de vista da qualidade de vida da cidadania uma qualidade, ou trazem uma qualidade redobrada essa mesma prática. Perceber-se também que há uma evolução objetiva, e era uma das perguntas que deixava muito objetiva sobre a matéria, falou-se do IVA dos ginásios, mas o reforço, neste caso concreto, a diminuição da taxa de IVA para o ginásio é uma coisa muito mais abrangente, portanto, envolve muitas outras práticas desportivas, e esse é o elemento marcante. Não é o elemento discursivo de uma oposição que encontra, como encontrará no passado, no presente e no futuro, problemas. De facto, existiram problemas que nós nunca conseguiremos resolver. Infelizmente, como sociedades, não há nenhuma sociedade perfeita, nenhuma sociedade capaz de resolver todos esses problemas, mas há governos diferentes. Há governos que falam e fazem pouco, e há governos que falam e concretizam. E neste caso concreto, esta medida concreta da diminuição do IVA tem um aspecto muito positivo na atividade física e desportiva, portanto, na valorização dessa própria, com a perspectiva até da questão da saúde pública e da tal sedentarismo juvenil. Em relação à juventude, eu tenho alguma dificuldade em ouvir sistematicamente, por exemplo, falarem em propaganda dos autodós da juventude socialista. Eu já não sou militante da juventude socialista, mas se há coisa que os autodós da juventude socialista fazem é não propaganda, são factos. E vocês não desmentem nenhum dos factos que lá estão presentes. E são factos que orgulham a juventude portuguesa, e cada um daqueles números representa não só um jovem, como uma família, que está muito satisfeita por haver uma preocupação com o dobrado número de crianças em creche, com a reorganização da rede do primeiro ciclo, que dá condições, do ponto de vista organizativo, para que as escolas possam ter espaços desportivos de atividade física e de prolongamento do horário, para que haja um aumento significativo de curso do ensino profissional, esquecendo a estagnação que foram os 3 anos do vosso governo, ou até o acesso ao ensino superior, que é significativo do ponto de vista da qualificação do elemento estrutural para a mudança do nosso modelo.
Tem concluído, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, só com uma nota final. Parece-nos que, portanto, era esta perspectiva de avaliação destes dois elementos e falarmos também na reorganização, do ponto de vista da política de juventude, extremamente importante, do Instituto Português da Juventude. A reorganização nos dois sentidos, quer na ótica do prazo, parece-nos que, havendo uma reorganização que aparentemente diminui em estruturas, acaba por concretizar depois do ponto de vista... mais-valia, não tem diminuído a atividade, nem pelo contrário desta organização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Usa agora da palavra o Sr. Deputado André Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só aqui um considerando. Os dois últimos deputados que me antecederam são verdadeiramente os... digamos, spin doctors deste governo, a verdadeira agência de propaganda do engenheiro Sócrates. São oito minutos em que não fizeram uma única pergunta ao secretário de Estado. Não. Saudar o senhor secretário de Estado e muito brevemente fazer duas perguntas. Primeiro, perguntar ao senhor secretário de Estado relativamente ao programa que ele diz anunciar agora para o início de 2008, intitulado de Cuida-te. Eu julgo que esse programa já existe e chama-se Porta 65. E relativamente a este Cuida-te ou Porta 65, eu julgo que, se o secretário de Estado, é de mais óbvio que os resultados da criação deste programa são desastrosos. É muito engraçado. E diga-me, portanto, eu quero passar de imediato a duas questões muito práticas. Se o secretário de Estado, o senhor falou em avaliação, e que quer fazer a avaliação do programa no fim do primeiro prazo de candidaturas. Ora, este governo acabou com um programa, acabou com um incentivo, lançou um novo. Lançou-o sem fazer qualquer espécie de pré-avaliação? Julgo que não. E nessas pré-avaliações, naturalmente, serviram para definir alguns critérios. E é sobre esses critérios que eu quero lhe perguntar. Quais foram os critérios usados
para definir os tetos máximos de rendas admitidas no referido programa? E já agora, quais os fundamentos para mudar a taxa de esforço de 50% para 40%? É apenas isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Almeida, e também pela forma como utilizou o tempo para a sua intervenção. E para terminar esta última ronda, da parte dos senhores deputados, sua palavra ao Sr. Deputado Fernando Capel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou colocar uma questão muito prática, que já aqui foi também relatada pelo Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão. Ontem, de facto, na reunião que tivemos com a Comissão dos Atletas Olímpicos, houve uma descrição de uma situação em que se dizia que um atleta de alta competição no escalão mais baixo receberia uma bolsa de 175 euros, mas que depois iria ter que pagar segurança social de 150 euros e, portanto, ficaria só com 25 euros. Eu depois refleti sobre estas palavras da atleta que colocou essa questão e queria lhe colocar a seguinte questão muito concreta. A partir do momento da entrada em vigor do novo orçamento e com a isenção do IRS, e, portanto, já essa bolsa já não é tributada por IRS, isso também vai ter consequências em termos da própria Segurança Social, não havendo também o pagamento da Segurança Social. Esta minha dedução está certa ou errada, Sr. Secretário de Estado?
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Cabral, que é o recordista da utilização do tempo, pelo menos nesta nossa última, na nossa última reunião. Sr. Deputado de Estado, dispõe agora de 20 minutos, no máximo, para responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurei responder ao conjunto de questões que me foram colocadas, permitindo-me agora começar pela área da juventude. Fico muito satisfeito com o facto de, tendo na área de minha tutela, efetivamente, três instituições destinadas a executar aquilo que são as competências que eu disponho na área da juventude, Vossas Excelências, Senhoras e Senhores Deputados, não terem anotado ou registado no último ano, desde a última vez que cá vim, algum problema com essas três instituições. A saber, Instituto Português da Juventude, FTTI e Malta Jovem. É bom sinal. É sinal de que estão a funcionar. E estão, de facto, a funcionar. E eu gostaria de vos dizer, em relação ao Instituto Português da Juventude, que é a maior instituição da juventude em Portugal, o seguinte. Nós estamos num processo de transformação do Instituto. Transformação do Instituto por via da Lei Orgânica, que fez com que nós terminássemos com as delegações distritais e passássemos a ter direções regionais. Percebemos, quando esse movimento foi feito, que podíamos criar aqui um vazio de presença do Instituto da Juventude que não era desejável para o conjunto dos jovens no país e, sobretudo, também para as associações sediadas nos mais diversos pontos do país. Porque estavam habituadas a ter um acesso a uma delegação distrital do Instituto da Juventude e deixavam de ter esse acesso e passavam a ter uma delegação regional. Procuramos compensar essa realidade com um programa mais forte de criação das lojas Ponto Chá. Para, por um lado, se por um lado nós, por exemplo, deixem-me dar assim exemplos. Passamos na Zona Norte, deixamos de ter 5 delegações distritais, em Viana, no Porto, em Braga, em Vila Real, em Bragança. E passamos a ter uma direção regional num só sítio, ficaríamos descobertos de presença do Instituto da Juventude em tudo mais dessa mesma região. E por isso que fizemos o processo de abertura de lojas Ponto Já. Neste momento, estão abertas já no país cerca de 40 lojas Ponto Já e vão até final de 2008 ficar abertas 52, ou seja, ficarão abertas duas, mais duas ou duas em cada distrito nas cidades ou vilas mais populosas e também aquelas que são próprias do Instituto da Juventude nas antigas delegações distritais. E também já agora em duas associações de estudantes, uma que já existe, a Associação Académica de Lisboa, e outra a Associação Académica de Coimbra, que foi solicitada e vai ser agora instalada. A par disto, há algo que nós queremos fazer na política do Instituto da Juventude e que é, a meu ver, o que há de mais
decisiva em termos de futuro de integração das políticas de juventude, que é o seguinte. Nós vamos ter, por esta via, menos Estado presente no país em matéria de juventude. Menos funcionários, menos quadros, menos presença. Mas queremos ter mais intervenção. Por via das lojas, a presença aumenta. Chegamos mais longe, chegamos a mais gente. Chegamos a mais gente tendo em Braga três locais, em Braga, em Guimarães, em Barcelos ou em Famalicão, do que tendo só em Braga. Chegamos a mais gente em cada um dos distritos tendo três locais do que tendo um só. Mas queremos contratualizar, a partir deste ano de 2008, muitas das ações que são próprias, habitualmente e classicamente tidas como ações do Instituto Português da Juventude, queremos contratualizá-las com o associativismo. Queremos chamar mais as associações a participar nas missões que têm a ver com a juventude e com as políticas de juventude. Isso vai ser um grande desafio. Um desafio que pode mudar aquilo que era, a meu ver, um fator de conservadorismo na estatização de um conjunto de ações e iniciativas próprias do Instituto da Juventude e que devem passar a ser não apenas assumidas pelo Instituto, mas também pelo associativismo um pouco no país. E, portanto, queria deixar esta ideia, a ideia de que vamos, no futuro próximo, já este ano, 2008, iniciar esse movimento. Um movimento de contratualização com o associativismo local e regional de um conjunto de atividades e um conjunto de iniciativas que até agora são conhecidas como próprias e privativas do Instituto da Juventude e não faz sentido que o Instituto da Juventude as faça com o seu quadro de funcionários. Permitindo-nos com isto ganhar em termos de participação e ganhar em termos de eficácia, obviamente, contrapondo a competente fiscalização. Isto no que toca ao Instituto da Juventude. Aproveito para procurar dar uma resposta à questão que foi colocada inicialmente a que eu não respondi e que depois o deputado Miguel Tiago também sobre ela se referiu numa ou duas intervenções. Nós não temos competências na área do emprego. Competências são próprias da área do emprego. Mas temos a área do emprego connosco assente na Comissão Interministerial. E temos discussões a fazer com a área do emprego. E temos algum papel na área do emprego que podemos desempenhar e podemos desempenhar bem. E estamos a desempenhá-lo. O emprego e o problema do emprego em Portugal é um problema, como nós temos dito repetidamente, nós governo, um problema de qualificação. É um problema de qualificação. E nós temos na área da juventude um papel a desempenhar em matéria de qualificação. E deixem-me dizer que é com gosto que vos dou esta nota, quando, olhando para a Fundação FDI, e percebo que, neste ano de 2007, um programa chamado Infor Jovem teve 11 mil formandos a participar nesse programa. Um programa chamado Geração Milénio teve 3 mil. Que o CBTI, o Diploma de Competências Básicas de Tecnologias de Informação, para a qual, no contexto do país, a FDTI contribui hoje com 25% do número de formandos. 25%. Uma pequena estrutura da área da juventude. No contexto nacional, contribui com 25% do resultado na área da formação em tecnologias de informação. E passaram na FDTI 19 mil formandos em 2007. Em áreas muito particulares, por exemplo, fomos fazer a formação às prisões. Mil reclusos estiveram neste programa. Fizemos formação na GNR, 2 mil da GNR estiveram neste programa e já têm os seus diplomas para serem entregues. Oficinas de verão participaram 2.500 jovens que estavam de férias por via da FDTI e do trabalho que nós fazemos com eles, participaram ativamente na criação e no adquirir de competências básicas nas áreas das tecnologias de informação. Isto é o quê? Se não pôr a área da juventude ao serviço de um processo global de qualificação dos jovens para que os jovens tenham por esta via mais e melhor acesso ao emprego. Eu acho que este é o nosso papel, sem interferir na política central da área do emprego, que é definida pelas áreas próprias do governo. E como isto, os outros programas que nós entendemos que devemos cada vez mais pôr em execução, em conjunto e em cooperação com áreas como a saúde e como a educação. Procuro, por isso, dar essa resposta naquilo que é a nossa quota parte da responsabilidade. Uma outra entidade que está sob tutela da área da juventude é a Move Jovem. A Move Jovem tem as pousadas de juventude. Dois ou três números para que se perceba, senhoras e senhores deputados, que esta entidade é um caso de sucesso em Portugal. Em 2005 tínhamos 39 pousadas, das quais 32 estavam abertas, e das abertas, algumas delas em muito más condições. Hoje temos 47 pousadas abertas e mais 3 para abrir em 2008, que são
Tavira, Banhas da Saúde remodelada e Alijó. Inauguramos no sábado passado a Pousada de Vila Nova de Cerveira. Isto representou em 2007 e 2008 um investimento de 25 milhões de euros. Em 2007 tivemos as seguintes pousadas. Eu não farei a diferenciação, poderei dar um mapa, mas não farei a diferenciação entre novas e remodeladas para os Oncimos, porque aquilo que nós fizemos de remodelações são autênticas novas pousadas. Fizemos uma remodelação na Pousada do Vilarinho das Furnas que custou 3 milhões de euros. E assim sucessivamente, como pode ser constatado. O diretor da Agência Europeia de Pousadas de Juventude diz que Portugal tem hoje a melhor e mais moderna rede de pousadas de turismo juvenil. E é verdade. E é verdade. É verdade. Não sejamos céticos. Não digamos mal daquilo que é nosso. Digamos bem daquilo que nós somos capazes de fazer bem. De fazer bem. 2007, Portimão, Esposende, Vilarinho, Porto Mós, Idanha, São Martinho, Arrifana, Fundão, Espinho, Lousã. 2008, Cerveira, a semana passada, Alijó, Tavira e Penhas da Saúde. Em matéria de camas disponíveis, em 2005 encontramos um dossiê que nos dizia camas disponíveis 2.631. Hoje temos 3.450. No fim de 2008 teremos 3.602. Em 2007 tivemos um aumento de dormidas de utentes em 10%. Passamos a ter 434 mil utentes nas pousadas de juventude. Isto quer dizer que nós encontramos em 2005 uma execução do quadro comunitário de apoio das pousadas em 16%, a um ano e meio do final do quadro comunitário. E tivemos que fazer um esforço diabólico, que eu agradeço muito às pessoas que trabalham na Móvel Jovem, um esforço que trabalham, conseguiram passar de uma execução de 16% em meio de 2005 para 86% agora do quadro comunitário de apoio, porque era, a meu ver, criminoso que tivéssemos deixado de retomar a Bruxelas, de regressar a Bruxelas, 25 ou 30 milhões de euros estavam disponíveis para Pousadas de Juventude e o programa e a rede Pousadas de Juventude ficará, a meu ver, completa com estas 50 pousadas disponíveis a partir dos próximos 3 meses com Banhas da Saúde e com Tavira. Quando se diz que o governo, como aqui se disse, que o governo prometeu em 6 meses regulamentar a lei de base do sistema de atividade física e do desporto, não se diz exatamente o que se devia dizer. O que se devia dizer é que a Assembleia da República escreveu na lei que aprovou que o governo tinha seis meses para aprovar, para publicar regulamentos ou decretos regulamentares. Na nossa proposta não estava esse prazo de 6 meses. Sabem porquê, senhores deputados? Uma razão muito simples. Porquê? Repare-se. Em 1990, foi publicada e aprovada no Parlamento a primeira lei de base do desporto. Senhores deputados, acrescia que dissessem só uma pequena atenção. Não é por nada, mas acho interessante o que vou dizer. Em 1990 foi aprovada pelo Parlamento a primeira lei de bases do sistema desportivo. 3 anos depois, o governo de então deu à luz a primeira diploma regulamentar. 3 anos depois. Em 2004 foi aprovada uma nova lei de bases do desporto. 1 ano e meio depois, o governo de então não chegou a dar à luz nenhum diploma. O governo, que vossas excelências, Sr. Deputado Bem Cristóvão, apoiou. Esqueceu-se de regulamentar a sua própria lei durante 1 ano e tal, até como? Não teve tempo. 1 ano e tal. Lá dizia 6 meses, sabe? Lá também dizia seis meses. Agora, esse prazo de 6 meses é um prazo, aos senhores deputados, completamente irreal. Quer que eu lhes dê um exemplo absurdo? Não fui eu que pus, foi o Parlamento que pôs. Quer que eu lhes dê um exemplo absurdo? Diz assim, é preciso criar uma Carta Nacional das Infraestruturas Esportivas. Não existe. Os senhores conhecem alguma empresa mais rápida do mundo que em 5 meses ou 6 faça uma Carta Nacional de Infraestruturas Esportivas? Está lá na lei de base que é preciso cumprir. Em 6 meses, Carta Nacional de Infraestruturas Esportivas. Ela não existe. Quando eu cheguei ao Governo, perguntei por ela. Disseram que não havia. Estamos a trabalhar nela para ver se conseguimos fazer. É impossível cumprir com esse objetivo. Agora, quando lá diz, precisamos de, a lei de base diz, um regime especial de tributação para os atletas de alto rendimento. Já está no orçamento, cumprimos isso. Criar um Conselho Nacional do Desporto, já o criamos, já está em funcionamento.
diz é preciso fazer proteção social a um conjunto de áreas do desporto, já o fizemos. É preciso regime jurídico das federações, já está em discussão pública. Diploma sobre ginásio está em discussão pública. Diploma sobre violência está em discussão pública. Diploma sobre doping está em discussão pública. Na comparação com governos anteriores, meus senhores deputados, eu julgo que não nos ficamos muito mal. Vamos concretamente a questões que nos foram colocadas. Eu não vou repetir que considero que temos trabalhado e estamos a trabalhar e continuamos a trabalhar muito bem com a Comissão de Atletas Olímpicos, presidida pelo ex-atleta olímpico e agora empresário, o Sr. Nuno Fernandes, que eu tenho muita estima e que tem connosco muito bem trabalhado. Vamos certamente encontrar soluções para os problemas que não são de hoje, nem do ano passado, nem de há dois anos. São de todos os governos que não os conseguiram resolver. O regime jurídico não está feito à medida do futebol profissional, está feito à medida das 54 federações a que se dirige. Eu sei que há uma contestação que vem desde logo das associações distritais de futebol quanto a esse mesmo regime jurídico. Dizem as associações que elas são a base do futebol nacional. Eu achava que a base do futebol nacional eram os atletas, os treinadores e os clubes, e que a associação era um poder intermédio. Mas não sei se os senhores consideram isso assim. Eu acho que a base do futebol nacional e do desporto nacional são os atletas e os clubes. Depois há estruturas que passam por associações e vão ter à federação. Mas é dizer-lhes com total sinceridade, senhoras e senhores deputados, o seguinte. Há eixos de intervenção naquele regime jurídico de que não abdicaremos. E o Conselho Nacional do Desporto sabe isso com clareza. Porque sentimos que há aqui uma opção a fazer. Eu espero que me acompanhem nessa opção. Entre um sistema novo e um sistema antigo. E nós não queremos perpetuar o sistema antigo de organização das nossas federações desportivas. Sentimos que há aqui uma opção a fazer. E temos que ter a coragem de a fazer. Eu tive a coragem de apresentar essa proposta e terei a coragem de não abdicar dos princípios essenciais dessa mesma proposta. Disso não tenham a mínima dúvida. Poderei alterá-la para melhor. Poderei ir mais longe, mais à base, com certeza. Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão, não sei se vai estar num fórum que vai acontecer agora em Santarém, promovido pelas associações distritais que viram cá apresentar, também têm um pedido de audiência à Comissão. Uma das entidades que são convidadas com grande pompa é o Sr. Presidente da Federação Espanhola de Futebol, Sr. Ángel Vilar. Fica aqui um desafio. Esse convidado de primeira que vem a essa reunião, que traga os estatutos da Federação Espanhola de Futebol e que o entregue às associações distritais que o convidaram para vir aqui explicar como é. A Federação Espanhola de Futebol e o futebol espanhol têm um grande nível de desenvolvimento. Querem trocar a minha proposta de estatuto ou de regime jurídico por aquela? Se quiserem, eu troco. Deixo-vos só uma ideia, não sei se o deputado Cristóvão conhece o Estatuto da Assembleia Geral da Federação Espanhola de Futebol. Mas é assim. Tem 180 pessoas. A Assembleia Geral da Federação Espanhola de Futebol. Tem em lugar, por inerência, o Presidente da Federação Espanhola de Futebol, mais os 19 Presidentes das Federações Autonómicas de Futebol. As associações distritais transportadas para as regiões espanholas. Se faz 20. Depois tem mais 160. Sabe quem são? Clubes mesmo, eles próprios, da área profissional 40 e muitos, da área não profissional 30 e tal, jogadores, cerca de 50, da área profissional uns tantos, da área não profissional uns tantos, treinadores, é esse povo que faz a Federação Portuguesa, a Federação Espanhola de Futebol, a sua Assembleia Geral, porque eles estão na base. O Sr. Ángel Vilar deve explicar isto nessa grande reunião. E se quiserem que eu troque a evolução que significa o regime jurídico que apresentei por uma revolução que será uma coisa destas, eu aí estou disponível para aceitar e para conversar sobre isso. Os jogadores estão no Conselho Nacional do Desporto representados pela associação mais representativa de atletas em Portugal, que é o Sindicato dos Jogadores de Futebol. É a associação que representa mais atletas em Portugal. O programa
programa olímpico está a correr por melhor, Sr. Deputado Rui Cristóvão, está, efetivamente. Não só o programa olímpico para 2008, que está nos termos que acabei de dizer, que é conhecido, como o futuro do projeto olímpico. Este governo decidiu dar prioridade à criação e construção de centros de alto rendimento. Para quem são? Para o alto rendimento nacional. Para as modalidades olímpicas e não só. Neste ano de 2008 vamos ter a andar projetos de investimento que significam 30 milhões de euros ou mais de 30 milhões de euros. Isso é preparar com o tempo e de forma sustentada o futuro do movimento olímpico e o futuro dos nossos resultados em termos internacionais, europeus e mundiais. Deslocações às ilhas, nós, no cumprimento daquilo que a Lei de Bases diz, elaborámos um despacho que foi publicado e que se destina a regular as deslocações. Sempre dissemos que entendemos que a administração pública em Lisboa, o IDP, deve responsabilizar-se pelo pagamento das viagens às ilhas de todas as equipas e atletas do continente. E que incumbe à Madeira, incumbe aos Açores, fazerem o pagamento dos seus residentes, de acordo com aquilo que é o Estatuto de Autonomia de que dispõe e os meios financeiros de que dispõe. Faremos isso. Dentro de poucos dias, como já transmitimos ao movimento associativo, faremos uma alteração em esse despacho para a atualização das verbas em função de alterações de preço de viagens. Achamos que era preciso fazer aquilo que nunca tinha sido feito, que era regular essa questão por via de um despacho que enquadrasse todas essas preocupações do movimento associativo, das modalidades coletivas, das modalidades individuais. A questão do Rally Dakar, Sr. Deputado Rui Cristóvão, é uma questão que hoje não tem nenhuma novidade em relação ao que é conhecido publicamente.
Atingiu os 20 minutos, Sr. Deputado.
Termino só esta. Não tem nenhuma novidade. Ou seja, foi um prejuízo desportivo para Portugal, foi um prejuízo financeiro para um conjunto de entidades que estavam interessadas no Rally de Portugal e na sua sponsorização e patrocínio. Aquilo que o governo português está a fazer por via do Ministério dos Negócios Estrangeiros é fazer a discussão, não do Rally, porque o Rally depende da organização ASO, que é uma organização francesa que é titular dos direitos do Rally, e as decisões são deles, mas a avaliação daquilo que significou ou pode significar para hoje e para o futuro, não apenas do Dakar, mas de outra qualquer realização, a razão subjacente à decisão da ASO de não fazer o Rally, ou seja, a razão da compatibilização entre ameaças terroristas e um evento desportivo internacional, e nós sabemos que isso é uma matéria que nos pode e deve muito preocupar, e não temos sobre isso a acrescentar àquilo que é conhecido publicamente mais nada. Sr. Presidente, muito obrigado e, uma vez mais, as minhas desculpas pela dificuldade que há sempre de enquadrar as respostas nos períodos que nos são fornecidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro pede a palavra para...
uma interpelação à mesa.
Faz favor, tem essa. Obrigado.
Bom, eu gostaria de dizer que, de facto, é o primeiro dia que nós usamos este modelo, também convém frisar isto, e claro. Nós estamos sabe disso. E, de facto, todos nós temos que adaptar a isto, e no que respeita nestas matérias, em concreto, ao desporto e à juventude, nós, pelo menos, que vem, iremos ter outra audição com o Secretário de Estado, e eu penso que era útil, era esse o pedido, que um dos pedidos que eu queria fazer à mesa, de facto, era que os seus membros do Governo refletissem também neste modelo, de forma a poderem ser mais concisos na utilização dos seus tempos, para que não suceda como hoje, onde um conjunto vasto, na nossa opinião, de questões foram levantadas, não foram respondidas pela questão da falta de adaptação do tempo. Queria também dizer uma outra coisa, que desta última intervenção é bastante relevante, e que penso que nos toca a todos, enquanto Comissão Parlamentar e Parlamento, e tem diretamente a ver com a questão da Lei de Bases. De facto, e com a vontade de quem votou contra a Lei de Bases, dizer que é a primeira vez desde que sou deputado que vejo, de facto, o Governo a justificar-se com, digamos, com um mau trabalho dos deputados, no sentido de não poder regulamentar. E queria também recordar aqui que mesmo o prazo que constava na proposta de lei já decorreu. Por isso eu penso que isso não serve de desculpa e acho que não se deve responsabilizar o desempenho nesta matéria. Estou aqui, enfim, a ir em socorro da maioria que suporta o Governo, que foi quem viabilizou e quem propôs este prazo, mas penso, de facto, que não é o ponto correto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Para os mesmos efeitos, o Sr. Deputado de Estado da Junta do Desporto pede também para usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que peço desculpa por, relativamente aos tempos que foram distribuídos, não ter sido tão cumpridor quanto era desejável. Mas queria dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que este universo da Juventude do Desporto é um universo demasiadamente grande e quando ainda por cima os Srs. Deputados naturalmente fariam o mesmo se estivesse nessa função. Ainda mais alargam a minha área de competências as outras áreas do governo, como a saúde, o emprego, a educação e todas as outras, este tempo fica de tal maneira comprimido que é impossível corresponder em termos de resposta. Eu estou sempre disponível para vir aqui ao Parlamento. Se nós pudermos encontrar soluções para poder vir num momento discutir temas de educação, de juventude, noutro momento discutir temas do desporto, para mim era bastante melhor, porque nos permitia ir um bocadinho mais longe em alguns dos temas que, francamente, neste modelo ficam de forma tão superficial que é muito difícil dar respostas satisfatórias. E eu estou totalmente disponível para isso. Uma nota só. Sr. Presidente, peço perdão. Eu não fiz nenhuma insinuação relativamente ao Conselho Nacional de Juventude. Eu disse apenas que, como não ouvi até agora, o que eu quis dizer foi isto, como não ouvi até agora, nunca, o Conselho Nacional de Juventude, o CNJ, dizer que não tinha boa relação com o Governo ou que não tinha trabalhado bem com o Governo, eu disse, espero que venham aqui dizer isso porque acho que dirão que têm tido uma boa relação com o Governo. Não fiz nenhuma insinuação, claro que não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava apenas de dizer o seguinte. Nós estamos sempre em avaliação em relação às grelhas e aos métodos que utilizamos para o Governo esclarecer sobre as dúvidas e as perguntas que nós colocamos. Aqui o princípio fundamental é o esclarecimento. A pergunta e o esclarecimento. Isso é o princípio fundamental. E nós definimos grelhas para não eternizar os debates. Mesmo assim, nós hoje tivemos um debate de cerca de 2 horas e 20 nesta audição parlamentar. Portanto, convém nós encontrarmos aqui, de facto, fórmulas que permitam aos senhores deputados colocar todas as questões e aos senhores membros do Governo responder a todas essas mesmas questões. Tenho certeza que iremos aperfeiçoar este método e, portanto, mudaremos, às vezes que forem necessárias, as grelhas para cumprirmos este nosso objetivo. A segunda questão que eu queria referir era cumprimentar o Sr. Deputado de Estado neste final de reunião e toda a vasta delegação que o acompanha e agradecer ao Sr. Deputado de Estado a amabilidade que teve de ajustar a sua agenda para permitir que fosse encontrada uma data num curto espaço de tempo para a realização desta audição parlamentar, uma vez que ela estava prevista para o dia 15 e como se realizaram jornadas parlamentares do Partido Social Democrata, foi necessário encontrar uma agenda e eu quero referir como positivo a disponibilidade que o Sr. Deputado de Estado encontrou para que ela se realizasse neste tempo. Estou terminada a nossa reunião. Encontrar-nos-emos na próxima semana às 11 horas para uma audição com o Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior.